Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Jumanji, um jogo para aqueles que querem demais, um caminho para deixar seu mundo para trás. Jogue o dado para mover as peças. Dados iguais, você joga mais uma vez. O primeiro a chegar ao final ganha. Quer jogar?
Parei de jogar jogos de tabuleiro já faz 5 anos.
Sejam bem-vindos, seres rapadurentos do Brasil! Começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a franquia Jumanji. Estamos aqui com Rafael Santos.
Júnior de Filho, jogo dado. Se der 20, o filme é bom. Se der 5, é exatura.
Que isso? Que tristeza! Rogério Montanari!
O Jumanji novo é melhor do que o Jumanji antigo, Jumanji.
Que isso, não é possível. As pessoas desligando.
Muito melhor.
Você perdeu 15 ouvintes.
Venham com as pedras.
Eric Áviles.
O caçador da floresta escura caça e persegue a criança pura e o Rogério por ter falado isso.
Olha aí, toma. Bumba esquisita novamente.
E aí, galera, vem jogar aqui com a gente, ver o que a gente acha sobre esses filmes.
Tá vendo, ó, sem ofensas. Olha isso.
Olha aí, aprendam.
Não houve ofensas, Jurandir Filho.
Aprendam, tá? Olha só, vamos falar sobre Jumanji, de 1995. Vamos falar sobre Zatura, de 2005. E vamos falar sobre Jumanji, Bem-vindo à Selva, de 2017/2018. Ele chegou ali no final de 2017, mas acaba chegando em 2018 também. Porque ele tá dominando o mundo inteiro, assim, mega hit, mega sucesso. A gente vai falar um pouco sobre os três filmes. Lembrando que, spoilers aqui, né, dos filmes, spoilers de Jumanji, tá, gente? Meu Deus, parem as máquinas, né? Se você não se importa, pode escutar de boa. Se você é spoiler fóbico, aí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer.
Ah, meu Deus, eu levei um spoiler de Jumanji. Acabou a minha vida.
A vida já era.
Não tem, gente. É um filme, todos os filmes parecidos. Indo contra o jogo, esse negócio todo.
Deixa eu dar um spoiler de Jumanji. Deixa eu dar um spoiler aqui logo, Jurandir. Ah. Por favor. The Rock tá com a calça caque dele.
Olha aí, rapaz. Esse é um spoiler absurdo, porque o The Rock só absurdo. Tem essa roupa.
Ele só tem essa calça.
Olha só, junte-se a nós aqui para nós falarmos sobre a trilogia de Jumanji agora aqui no RapaduraCast.
Olá, meu nome é Fred Mercury Prateado, eu sou ator. Tá tuberculoso? E sejam bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema.
Rapadura Cast.
Falar de Jumanji é falar sobre nostalgia, concorda,
PH? 99 vidas hoje, né?
Rapaz.
Eu sou Izinobre.
Eu não sabia que Jumanji era baseado num livro, cara. Livro infantil.
Tudo é baseado em alguma coisa, Gerardo.
E sabe qual é o nome do livro? O nome do livro é Jumanji, inclusive, sabia?
Pá!
E o Zatura é, inclusive, do mesmo escritor.
E o nome do livro é Zatura, hein?
É o mesmo escritor, outro livro, exatamente.
Eu achava que era uma parte do Jumanji. É um outro livro, separado.
Eu pensava que era uma continuação espiritual. Não era, tipo assim, oficial, sabe? Assim, mas, bom saber.
É, mas assim, uma continuação espiritual não significa que ela não é uma continuação oficial. Ela pode ser uma continuação espiritual oficial. Assim, ela não continua a história, mas tendo em vista que é o mesmo autor, que segue basicamente a mesma lógica, as mesmas regras do universo, é sim, é uma continuação espiritual oficial. Até porque você pelas mesmas mãos, mesmo criador.
Esse negócio aí de continuação espiritual, que parada é essa aí?
Continuação espiritual são aquelas continuações que não são... Eles não seguem o lado oficial da continuação, tipo assim...
Cloverfield.
Posso dar uma outra definição? Porque quando você pensa em continuação, você pensa no cânone. A história tem a parte 1, parte 2 e parte 3. A continuação espiritual, ela não segue o cânone, ela não segue necessariamente a mesma história. Ela usa os mesmos elementos, a mesma lógica, às vezes até mesmo os personagens. Mas, por exemplo, como você citou o Cloverfield, você tem Cloverfield o Monstro, você tem Rua 10, que são continuações espirituais porque usam parte das mesmas lógicas, tem mais ou menos uma premissa semelhante dentro da base deles, mas não é uma história que prossegue ou que expande o cânone oficial, ou o cânone original nesse caso.
Tem aquela parada também, também conhecido como sucessor espiritual, né? Tipo, aquele... O New Blomkamp, né? O diretor lá de Distrito 9, por exemplo.
Sim.
Ele tem uma trilogia chamada Futuro Sujo. Que ele faz como se fosse praticamente no mesmo universo. E aí ele faz Elysium, Distrito 9 e Chape. Aí diz assim que são sucessores espirituais, mas não são... Né, não continua a mesma história, entendeu? Mas...
estão no universo espiritual.
Exatamente.
Entendi. Muito viagem de Chihiro isso.
Olha só, Jumanji, filme lançado em 1995, é o filme de infância de muita gente, hein? As pessoas amam Jumanji, acho que muito por causa do Robbie Williams, né?
É sério mesmo? É sério?
É sério.
Eu nunca vi Jumanji nessas listas de filme de infância, de verdade, eu não tô
usando. Pô, cara, é muita infância, aliás, Robin Williams é infância,
agora
né,
cara? Agora é, esse ano não, né, que lançou um novo aí, ó.
Eu nem gostei do novo, mano.
Nem lembrava.
Não força. Pega. Ó, eu vou dizer que da minha parte, tinha três filmes que eu via diariamente quando eu chegava em casa. Eu via Uma Cilada para Roger Rabbit, eu via M.I.B. Homem de Preto e eu via Jumanji. Eu cresci vendo Jumanji praticamente todo dia.
Ah, o M.I.B. eu aceito.
Então é um filme que eu cresci vendo ele sim. É um filme da minha infância. Embora eu tivesse um ano de idade quando ele lançou, é um filme com o qual eu cresci, que tem um valor muito simbólico pra mim. Principalmente por causa do Robin Williams, que sempre foi um ator favorito da vida, inclusive é até hoje, e muito porque a história sempre me despertou muita imaginação, eu sempre achei muito interessante o conceito e a forma como é desenvolvido, e mesmo eu tava revendo o filme tem o quê? Algumas semanas, e apesar dos efeitos, obviamente, terem ficado datados um pouco com o tempo, exatamente, mas pô, tem 23 anos o filme, né, então assim, né, não dá pra ficar sendo crítico com isso.
É sacanagem reclamar de efeito datado num filme de 96, Puta sacanagem, por exemplo, acho que um filme relativo a Jumanji pra você, pra mim, é o História Sem Fim, né? Que despertou... Você descreveu o que eu descreveria de História Sem Fim. E aí eu cara vinha reclamar de efeito, aí é sacanagem também.
Né? Até porque o efeito, ele nem... Sabe, nem... Assim, pro jogo, até encaixa ali, sabe, a parada. Na época era revolucionário, porque eu lembro que, se eu não me engano, era o Stan Winston que tava trabalhando, ou era alguma turma lá dos efeitos especiais que tava fazendo. Não, o Stan Winston, ele trabalhou no Zatura.
Eu lembro de reportagem no Fantástico.
Era aquele negócio, era a revolução que veio com o Jurassic Park. Porque eram efeitos de computador que até então quase não tinha, né? A gente tinha muito efeito prático, muito animatrônico. E aí era a inserção desses elementos virtuais em cena. Então aquela cena da debandada dos animais, aquilo era um negócio impressionante. Eu lembro... não é meu filme da infância, porque eu já tinha 16 anos, 15 anos, né? Mas eu lembro de ter ficado muito embasbacado quando eu vi aquela cena, assim. Nossa, como conseguiram fazer todos esses animais e tal. E tinha... Tem uma mistura, né? Porque tem uma coisa de animatrônico também. Mas a maioria são esses efeitos mesmo de computador que chamaram muita atenção na época.
E eu gostei também dos bonecos, cara.
São legais os bonecos. Eu gosto dos bonecos.
Eu acho muito legal, tipo, porque dá uma profundidade que você não tem com efeito especial de hoje em dia, né? Assim, todo digitalizado. É uma tosqueira que, cara, pra época era incrível. Que nem o Jurassic Park mesmo, né? Que tinham lá os bonecões do Tiranossauro Rex. Aquilo ali foi incrível. Não desmereço, não. Achei os efeitos especiais, principalmente pra época, muito bons.
Reassistindo, sabe um negócio que me saltou os olhos, né? Que, obviamente, eu não tive esse pensamento à época. E, muito menos, acho que eu revi, assim, há uns 5, 6 anos, por aí. E também não me veio isso na cabeça. Se você perceber, toda a divulgação do filme, o pôster e tal, eles utilizam uma parada meio pintada, assim, dos animais. Parece uns cartazes antigos de circo, né?
Sim.
Meio pintura mesmo, não sei definir, mas é meio pintura. Os efeitos, ou porque ficaram datados, ou porque já foram pensados assim, se for pensado assim, foda. Se ficou datado, massa, é outro filme, e os filmes eles realmente envelhecem, e tem que ser repensados quando eles envelhecem. O efeito parece também esse tom de pintura. O estouro, tem um estouro de manada lá, que aí sim já tem uma pegada mais 3D e tal.
Dos rinocerontes, né?
Dos rinocerontes, exato.
Elefante.
Mas no geral, assim, ele tem uma estética bem chapada, assim, de pintura, sabe? Se isso foi ser datado, massa, que o filme ganhou outro estilo, né? Mas se ele foi pensado na época, massa também, porque aí também também outra questão de estilo também.
Eu acho que nessa parte dos animais, eles quiseram dar um tom realista, assim, que era exatamente o que chamava atenção na época, você deixar o efeito mais realista possível.
Leão, mano.
E pra
leão
gente,
é
naquela época,
absurdo,
era,
absurdo,
né?
Mano, leão.
Leão, não, achei incrível.
Eu lembro de falar, meu Deus, e a gente queria mais daquelas cenas, né? E tem pouco, porque aquilo era caríssimo na época, então nem tem tantas cenas assim. Mas eu acho que ele envelheceu e ele não perdeu o charme, assim. Eu acho que, devido às proporções, eu acho que ele... É um filme charmoso ainda, assim.
Eu acho ele muito esperto, cara.
Principalmente porque, assim, ele... você tem que imaginar que é um jogo que criou vida. Então, não ser realista funciona dentro da premissa dele, né?
Na verdade,
ser,
é um jogo que saiu, que gera, entendeu, vida, né? O molequinho encontra o jogo. O jogo praticamente chama, né? Um próximo jogador, né? Com aqueles tambores dele, né?
Os tambores,
e aí,
exatamente.
Quando ele começa a jogar, ele... Tudo que... acontece lá quando os bonequinhos andam e tudo, né? Acaba se personificando ali na realidade, né? Então, assim, se esconda porque o bicho de asas vai aparecer, aí vem uns morcegos e tudo, sabe? Acho legal a premissa, mas reassistindo agora de um Jumanji pra até pra gente falar sobre o novo e até gravar esse programa em si. Cara, me veio uma sensação de nostalgia que na época que eu assisti, eu não tinha, porque obviamente eu era pivete e não tinha nostalgia nenhuma ali. Então, quando eu revi agora, me veio uma sensação tão, tão imaginativa sobre o que era jogar um jogo de tabuleiro nos anos 90, sabe? Ou até nos anos 80, sei lá. Porque você não tinha recurso, é um negócio que tá na sua frente e você move pecinhas, não tem nada além disso. Mas na cabeça da criança, tipo, a gente quando era moleque jogava War, você ia movendo os exércitos, você imaginava, né, os exércitos avançando em cada país, sabe, vem a parada da imaginação, e por isso que o board game, ele até hoje, inclusive nos últimos anos, ele tem voltado a crescer, né, o board game, porque as pessoas voltaram a jogar e a imaginação para a criação desses novos jogos... acabam sendo bem interessantes. E pra criança, é como a turma joga RPG hoje em dia, sabe? Ela joga RPG imaginando cenários e tudo. Board game não é muito diferente, né? Você vai jogar, sei lá, um jogo da vida desse, né? Que a gente jogava muito nos anos 90 aí.
Adorava.
Que é aquela roletinha, você ia com seu carro e tudo mais. Se você parar pra pensar e reimaginar o que era aquele jogo em si, o quanto você avançava e você conhecia se você fosse mulher, você conhecia um homem, se fosse homem, conhecia uma mulher, enfim, né? Você tinha um parceiro ali, né? E aí você, do nada, você ande 5 casas, você ganhou 2 filhos, sabe? Do nada assim, sabe? Você ficava tentando imaginar o que era o jogo, sabe? Eu acho que o Jumanji, ele vem numa época em que o board game tava muito forte, e aí ele bate na tecla. Olha aí, imagina se existisse um jogo assim, de verdade, em que você joga e as coisas realmente acontecem, sabe?
E tem um outro diálogo que o filme parte a partir daí, porque se você for olhar muito da estética dele, que o Pega comentou, de parece uma coisa mais pintada, ele remonta muito àqueles livros da virada do século, do início do século XX, que são livros da qual o Tarzan, por exemplo, faz parte, né? Dessa onda do homem selvagem e de como ele lida com a selvageria, no caso, como o homem selvagem lida dentro da cidade. No caso de Jumanji, ele faz essa inversão, né? Porque é esse tema que ele traz. Ele traz primeiro um homem que foi lançado à selva, depois esse homem volta para a vida urbana e a selva vem atrás dele. Então, se for pegar, por exemplo, as capas dos livros do Tarzan de 1910, 1912, se pegar até as primeiras adaptações, a década de 30 desses filmes, assim, você vê que a estética é muito parecida.
Legal.
Porque eles queriam... Exatamente, eles queriam beber dessa fonte que, em última análise, acho que na cultura pop poucas coisas gritam mais aventura do que essa vibe pulp, né? Porque Tarzan, ele começou a ser publicado numa revista pulp. Então,
o John acho Carter, que poucas... né? O John Carter exatamente. Também acaba se encaixando nisso.
É, ele só muda o setting, né? Só muda o cenário, sim. Mas a estrutura da história é exatamente a mesma. Então, é interessante a gente pensar como isso obviamente não é à toa, porque casa exatamente com a proposta da história. Então, eu acho que é isso também que acaba tornando o filme um pouquinho... Embora os efeitos dele sejam sim datados e possam se incomodar, independente de a gente julgar ou não, a gente incomodar...
Se incomodar pra assistir hoje, gente... tá falando, né? Não exatamente. Na época que a gente viu.
Não, foi, né? Não, na época não. Mas eu entendo alguém que se sentir incomodado com o efeito hoje, até porque, né, ninguém é obrigado.
Mas tá datado, Senhor dos Anéis tá datado.
Senhor dos Anéis, mas... fala, não, mexa com
o gente, olha o Gollum e olha o Planeta dos Macacos, okay. Né?
É parte dessa força dele sobreviver até hoje, a gente tá aqui hoje falando sobre ele, acho que vem muito desse espírito aventureiro que já pulando um pouquinho também é bebido um pouco nessa sequência, que acaba sendo uma coisa muito mais perene do que os efeitos, do que o roteiro em si, é essa vibe aventureira que transcende a história do filme, né?
Revendo o filme agora, porque quando eu via como criança, foi como o Júlio falou, assim, tinha pra mim toda aquela vibe de que, meu Deus, eu tô pegando o jogo da vida, eu tô pegando o Oro, o Banco Imobiliário, e o Scott Lanjar, né, que era o meu jogo
tu
favorito.
Tu jogava, né, Bu? Tu jogava muito esse board games, né? Até
eu
jogo,
muito.
Né?
Muito. Cara, até hoje, eu tô até esperando o meu Dixit chegar, eu sou muito viciada em board game, um dos meus programas favoritos hoje em dia. Mas, então assim, eu sempre gostei muito, né? Então, quando eu fui ver o Jumanji, quando eu era criança, foi aquilo que o Júlio falou de referência, né? Você se imaginar dentro de um jogo, poxa, olha que incrível, né? É uma conversa que você tem ali entre uma coisa, entre aspas, analógica e o virtual. Porque eu pegava no Super Nintendo, eu tinha ali uma coisa meio passiva, né? É. Mas você se imaginar numa história que tá acontecendo ali era incrível. Só que revendo hoje em dia o Jumanji, depois de mais velha, eu vi que por trás disso ele tem uma mensagem muito bonita. E é uma mensagem atemporal, que, assim, primeiro o filme ele é bem pesado, né? Você olha a história do Alan Parrish, coitado, ele chega e fala pro pai que nunca mais quer ouvir o pai, ouvir a voz do pai, nem falar com o pai, e aí de fato ele não ouve, né? Passa 26 anos preso no jogo. E a história do filme depois, quando ele consegue, né, voltar no tempo, sai do jogo e revive a vida inteira dele, eu achei muito bacana, porque é uma história sobre segunda chance, é uma história sobre recomeços, né? E eu achei essa mensagem muito bonita. Eu, quando criança, não absorvia isso, né? Hoje em dia, depois de mais velho, eu vejo que realmente o filme ele tem um valor muito grande, mesmo se você tirar a parte da aventura. Eu achei isso muito bacana.
A dica é você reassistir todos esses clássicos que você gosta dos anos 80, anos 80 e 90, reassiste hoje. Sabe que
tu... sempre estão falando outra coisa pro você de hoje.
Exatamente. Isso é fantástico.
É incrível. É isso que a gente fala, né? E outra, se você tiver a oportunidade, você tem seus 20 e poucos, 19, 18, por aí, assiste. Depois, quando chegar perto dos 30, reassiste, porque é outro filme. E é isso mesmo. O cinema ele vai mudando e ele tem que ir mudando. Se ele não for. Tem alguma coisa errada com o filme em si. Se ele não evoluir enquanto você também evoluir, tá errado.
Se ele passar a mesma mensagem pra todo mundo em todas as épocas, tem um negócio estranho.
Tem alguma coisa estranha ali, né?
Exatamente, ele dialoga muito bem.
Toda vida que eu reassisto é outra coisa. O Rei Leão pro Jurandir deve também ter isso. Por mais que ele já tenha visto várias vezes e por aí vai.
Uma coisa que eu acho interessante nisso é que uma das coisas que eu percebi quando eu tava reassistindo é uma coisa que é um detalhe que eu não dava muita moral quando era mais novo, que é o fato de que tanto o caçador quanto o pai dele, ser interpretado pelo Jonathan Hyde, né? É o mesmo ator.
Uhum.
E aí quando você percebe da construção do filme que acaba que ele tinha uma relação de medo com o pai dele, pela maneira que o pai dele impunha respeito pra ele, e ele acabou sendo perseguido o resto da vida dele pelo pai dele.
Sim.
E como a Bu falou, né, tem muito da questão da culpa, que ele falou aquilo com o pai e foi engolido depois disso, e acabou que dentro da metáfora do filme ele é perseguido pela memória, pela figura do pai, até o momento que ele de fato vence o jogo e consegue voltar. Que é uma coisa que, obviamente, nem passou pela minha cabeça quando era mais novo, só pensava, olha, parecido com o pai dele. Mas é uma coisa que, quando eu fui reassistir bastante tempo depois, foi uma coisa que eu percebi também. É outra coisa que não tem como ser sem querer, porque dentro da construção do personagem faz todo sentido e casa, né? E é uma coisa que também, como o PH falou, uma coisa que com o tempo eu fui notar, e eu acho que é um toque simples. O filme não chega a ser muito profundo, né? Mas é um toque simples que acaba dando um gosto a mais pro filme, que eu acho bem legal.
É legal uma parada, assim, obviamente é uma série de coincidências, mas que funcionam muito mais pra mim, acredito que pra vocês e pra outras pessoas que estejam ouvindo. Eu jogava muito, lia, barra, jogava muito aqueles livros jogo, né? É livro do Ian Livingston, sim, do Steve Jackson. Uhum. É um livro que você vai lendo.
12
e isso, é. Joga o dado, se der.
Caraca, tinha esquecido. 4,
6, você vai pra página XYZ, né?
Ou então, você lê a página, aí chega no finalzinho dela e diz assim: ó, se você decidir ir pra caverna, vai pra página 23. Se sim, você decidir ir pela floresta, vai para a página 12, sabe? Aí você vai de
Não, ou então frente, você, né, joga o dado e você não consegue matar um adversário e ele te joga para uma página onde continua a história com aquele adversário vivo.
Muito bom. É a aventura solo, né? Basicamente.
Né? É brilhante. Isso aí é uma das gênese do RPG. Meio que nasceram juntos, mas acaba sendo uma das gênese. Pega muito dos jogos de tabuleiro. Não é bem uma correção, mas assim, é um aprofundamento com relação a jogos de tabuleiro. Eles sempre foram populares nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, que os jogos de tabuleiro mesmo demoraram a chegar. Porque Jogo da Vida, aquele Splash, né, de Slash, sei lá, de colocar as mãos no chão e tal, sim, são chamados de fangames, Twister, né? Twister. Não são tão jogos de tabuleiro, uhum, em si. E na Europa também. Tanto que o jogo mais famoso hoje ainda, um dos mais famosos, é o Catan. E ele foi criado em 95, ou seja, na época do Jumanji. E ainda é um jogo que tem campeonato mundial e tudo mais. Aqui no Brasil, realmente, isso chega recente. Mas a curiosidade é que um dos criadores desses livrinhos jogos é o Steve Jackson. E ele é criador hoje de jogo de tabuleiro. Um dos jogos que ele criou é o Munchkin, por exemplo. Que é baseado em RPG.
É dele?
É dele.
Maneiro.
E tá vendo? Na minha cabeça, é tudo muito interligado. E revendo o Jumanji agora, eu percebo mais do que um jogo de tabuleiro, eu percebo quase que um filme-jogo pra mim. Inclusive, acontece um pouquinho com o novo Jumanji também.
Acho que um dos méritos que a gente tem que reforçar aqui, desse primeiro Jumanji, obviamente a gente fala do elenco daqui a pouco, mas é do seu diretor, né? O Joe Johnson, que é um cara absurdamente fantástico, que faz parte da infância de muita gente aqui, sabe? Ouvinte do Rapadura Cast, acho que de nós mesmos aqui. Se a gente for imaginar a participação que o Joe Johnson tem na nossa vida cinéfila, é absurda. O cara começou trabalhando nos efeitos especiais lá com Spielberg e George Lucas. Trabalhou em Star Wars, nos Indiana Jones. Ele que trabalhou em design de várias naves do universo Star Wars. E aí o primeiro filme que ele dirigiu foi o primeiro filme que eu vi no cinema, que foi Querido Encolher as Crianças. Porque o cara já tinha a manha, ele tinha a manha dos efeitos especiais. Então praticamente todos os filmes dele tem a pegada do efeito especial, sabe? Então, é um diretor de arte, de focado em efeitos especiais, que começou a dirigir filmes. Aí ele fez o Querido Encolher as Crianças, depois fez o Rocketeer, que é um clássico absurdo.
É isso aí que eu ia dizer, a gente não podia deixar de falar do Rocketeer, né? Que tem efeitos especiais e práticos em altíssimo nível pra época. 91, estamos falando.
Exatamente.
E uma fotografia extraordinária também.
A gente tem o Harry Potter original, que é o Page Master, o mestre da fantasia, com o Macaulay Culkin.
O Harry Potter original.
Aí o Luzinho tá igual, o óculosinho e tudo mais.
Obrigado,
ele é
por atrair os hate.
Ele é um mágicozinho. Ele tem até um jogo de videogame e tudo. É muito legal. Page Master.
Nossa, esse filme é muito nostálgico, juras.
E depois ele dirige aquele Céu de Outubro com o Jake Gyllenhaal, que é maravilhoso.
É maravilhoso.
Aí depois ele vem dirigindo outros filmes, até que dirigiu o Capitão América, o Primeiro Vingador, que é o filme mais matinê do universo Marvel ali, sabe? Da primeira fase, pelo menos, né? Que é aquele gostinho de nostalgia, sabe? Porque ele é um filme de época, né? Se passa ali nos anos 40, 30, 40. Então ele sempre
Que ele tem essa estética pulp também que o Eric falou, né?
Exatamente.
E levando em conta que ele trabalhou na parte artística também do Indiana Jones, né? Tem tudo a ver também, dialoga bastante com o Capitão América.
Ele foi produtor do Willow, juras, do Willow.
Exatamente, o Willow da Terra da Aventura lá.
Terra da Magia.
E mais, né, eu acho assim, se eu for resgatar aqui na cabeça, dois nomes que vêm assim na memória de que sabem trabalhar com crianças principalmente... São duas pessoas, eu só consigo dizer duas pessoas, obviamente tirando o Spielberg, que é meio ao concurso ali, sabe? Ele sempre trabalhou, né? Mas tem dois nomes assim que sempre vem. Joe Jones, que sempre trabalhou bem com criança, e Chris Columbus, né? São dois nomes que vem na memória de assim, caraca, quem trabalhou melhor com criança? adolescente, quem trabalhou melhor foi o John Hughes, né? Mas com criança, cara, são eles dois, assim, absurdamente. Consigo passar horas falando sobre eles, porque eles são maravilhosos. E eu fico feliz de poder relembrar alguns filmes do Joe Johnson, porque, cara, ele fez parte da infância de muita gente, sabe? E Jumanji, ele tem uma mescla disso, sabe? Ok, como a gente tava conversando antes, eu pegar esse cara, mas eu nunca vi Jumanji entrando na lista das pessoas e tudo mais. Só que os envolvidos, não sei se é porque a gente consegue ver uma década, olhando pra trás, a gente consegue ver um monte de filme que foi lançado, e anos 80 e 90, pô, tem muito filme ali, clássico, absurdo, sabe? Que fizeram parte das nossas infâncias. Mas por ter George Johnson, por ter Robbie Williams principalmente, Robbie Williams que foi dono, exato, dos anos 80 e 90 ali, sabe? E eu, quando fui rever Jumanji, cara, eu tenho a obrigação moral de rever dublado, sabe? Porque Robbie Williams, pra mim, uhum, olha que sacrilégio, porque o Robbie Williams já é dublador absurdo, sabe? A voz dele sempre foi maravilhosa nos filmes, né? Ele ficou famoso, muito famoso, por causa das suas dublagens, né? E só que aqui no Brasil, quem fazia a voz do Robbie Williams era o Nelson Machado, né, o dublador do Kiko e tudo. E cara, eu escutei a voz do Nelson Machado com o Robbie Williams, revendo agora, caraca, cara, que nostalgia. Eu escutava ele falando, eu fechava os olhos e eu enxergava o Robbie Williams. Sabe, pra você ver o quanto a dublagem impacta, né, na nossa memória, né? E rever esse filme com a voz do Nelson Machado e o Robbie Williams dando o show que ele dava, né, de carisma, aquele sorriso do Robbie Williams, é de desmontar, sabe? É impressionante.
Não, tô falando daquele garoto grande que levava falando, no cinema. Não vem com essa conversa, não. Você é muito imaturo.
Trovão não é, não seja enganado. Se ficar no caminho, vai ser pisoteado.
Você não cresceu o suficiente. Você não sabe o que te fala. E você fica brigando. Ah, espera aí, o que é isso aí? Que barulho? Corram! É um estouro! Ah! O jogo!
Não ligue, querido, ele é de Libra.
Pra onde está indo?
Ele vai pra água!
Bom, lá vamos nós. Vamos.
Não, e você fala aí de dirigir criança, né? Dirigir atores mirins. Mas o Robin Williams, talvez ele seja um dos melhores atores de ficar ao lado de atores mirins também,
sim,
né? Porque
com certeza.
Olha a sequência que ele tava. Ele tava com A Volta do Capitão Gancho, que é o do Peter Pan, Hulk, né? O Hulk. É. Uhum. O Aladdin, Revolta dos Brinquedos, Babá Quase Perfeita.
Babá Quase Perfeita,
Jumanji. É. Olha a sequência do cara, né? Então, isso pro diretor facilita em se lidar com um ator adulto no set com a criançada. E tem o Jack também, que sim, é dessa época,
que
se eu
não me engano. Ele era uma criança, inclusive, né?
É, um crianção, né?
Ele interpretava uma criança.
Que aqui no Brasil não foi dublado pelo Nelson Machado, foi dublado pelo Garcia Júnior.
É que era um ator que se despia de vaidade, né? Ele interpretava com criança, com qualquer...
O cara faz Hamlet e Jack na mesma época, Roger.
cara, não tem... Os piores filmes dele são ótimos filmes, cara. Eu não consigo... Toda vez que aparece o Abelhas, eu fico feliz por dentro, sabe? Eu não consigo desgostar de qualquer coisa que ele apareça. Mesmo os filmes mais fracos dele, eu gosto muito por causa dele. Não dá.
Aqui é legal como o personagem dele muda, né? Não sei se vocês... sentem isso também, que o personagem dele ele começa um pouco cansado e depois ele vai entendendo a aventura, que ele precisa dessa aventura, e aí ele vai pilhando todo mundo e sente medo e coloca um pouco de medo nos outros, né? Então ele Ele tá meio louco também, mas é aos poucos.
Ele vai redescobrindo a sociabilidade, né? Porque ele ficou muito tempo sozinho, então ele não sabe muito bem como se portar diante das outras pessoas. Ele tava, né, assim, era um ermitão, basicamente.
Sim, sim.
Então, foi bem legal essa evolução mesmo.
O Jack é um filme muito emocionante, cara. Tem um discurso final que é...
Cara, o final do Jack é muito massa, bicho.
Aliás, o discurso final do Jack parece que era o Robbie Williams no fim da carreira dele falando sobre tudo, sabe, assim... Aliás, nossa, coloca aí, Joel, vai. Coloca aí o discurso desse. Não tem nada a ver com o Jumanji, tá? Mas esse discurso é maravilhoso. Todo mundo merece ouvir.
Eu não tenho muito tempo, então eu serei breve com a minha vida. Ao chegarmos ao fim desta fase da nossa vida, nós tentamos lembrar os bons momentos e esquecer os momentos ruins. E pensamos no futuro e nos preocupamos pensando o que eu vou fazer, onde eu estarei em 10 anos. Mas eu digo, olhem para mim, por favor, não se preocupem tanto, porque no fim nenhum de nós tem muito tempo nesta terra. A vida voa. E se estiverem aflitos, levantem os olhos para o céu de verão, quando as estrelas se espalham pelo céu de veludo, e quando uma estrela cadente riscar a escuridão, transformando a noite em dia, façam um pedido. E pensem em mim. Tornem suas vidas espetaculares. Eu sei que consegui. Eu consegui, mãe. Já sou adulto. Obrigado.
Não. Tem a ver sim, Juras. Tem a ver com crescimento, tem a ver com...
Sim, total.
Com infância perdida, ou praticamente vida perdida, que é o que teve o personagem do Robin Williams, né, nesse caso aí. Então tem sim, e muitas coisas do Robin Williams, nessa época da carreira dele, debate isso. O próprio Jumanji, o Jack e o Peter Pan dele, né? O Peter Pan dele é outro tipo de Peter Pan, uma releitura do Peter Pan que conversa sobre isso, que conversa sobre infância perdida, sobre querer voltar, sobre querer revisitar e por aí vai. É esse lance de aceitar a criança que a gente tem, que nós temos na gente ainda, né? Por mais que a gente já esteja velho e tudo mais.
Olha só, o Jack é dirigido pelo Coppola, mano.
Coppola.
Caraca, o diretor de Poderoso Chefão.
Caraca!
Por isso que eu sonho em ver grandes diretores da atualidade dirigindo outro tipo de filme, cara. Cara, olha que bacana o cara se permitir dirigir um filme que pega muito público infantil, sabe? Com o Robbie Williams e tudo. Por isso, Nolan, tá na hora de chegar na comédia romântica, Nolan.
Mas olha esse meio do filme aí. A gente tá saindo do Jumanji aqui, mas vale, vai. Olha o centro do Jack aí, o filme todo escurão, tenebroso, ele estudando dentro de casa e tal, caramba.
Mas voltando aqui pro Jumanji, pro primeiro filme, obviamente, lá de 95, demora até um pouquinho pro Robbie Williams entrar no filme, né? Ele começa, na verdade, ali em 1869, mostrando que esse jogo, né, esse board game do Jumanji existe há muito tempo. Aí você se pergunta, quem criou? Da onde surgiram esses jogos? Da onde vem isso? Não tem explicação nenhuma. Em nenhum dos filmes.
Que absurdo.
Coisa do
né,
capiroto.
Mas é que ele é um... O jogo, na verdade, é um instrumento de aprendizado, né? Em todos os três filmes, são três jogos diferentes.
É, tem gente que diz que é sonho. Que tudo ali é sonho, sabe? Não aconteceu nada. Até porque tudo volta ao normal, né? Não tem... como se não tivesse consequência ali, sabe? É um momento... É como se fosse uma piração de criança. Como... É que nem quando você vê uma criança com dois bonecos na mão, assim, ou bonecas, que seja, e brincando e tudo mais, você olha de longe e vê o quê? Uma criança brincando. Mas quando é na cabeça da criança, ela tá vendo, sabe? É um cenário absurdo de guerra, e aí ela faz aviãozinho com o boneco e tu, fica atirando, sabe? Você vê um outro mundo, sabe? Dá pra enxergar Jumanji dessa forma. Só que tem consequências na cidade inteira, né? Porque todo mundo se lasca ali, na cidade inteira participa, né?
A criança em mim se recusa em acreditar que é um sonho. Não é um sonho, é um jogo. Ele existe e eu vou encontrar ele um dia.
Sim. Quando o menino some, né? O pequeno Alan, aos 12 anos ele some. E aí a namoradinha dele, né? Ela vê, opa, os cegos vão embora aqui. Nunca mais toca no bagulho. Até que as criancinhas mais novas, né? De 26 anos depois aparecem. Inclusive a Kirsten Dunst, né? Aparece bem novinha, né? No filme.
Sim.
Kirsten Dunst que é cearense, né? Pegar.
Ah, é. Nascida Tapipoca, se eu não me engano.
É, exatamente.
Carinha. Mas agora que ela consertou os dentinhos, eu não sei. Tá mais tristeza, pra Fortaleza, né? Mesmo.
Tristeza.
Eu inclusive, fico protesto aqui. Cara, tem dente torto que fica mais bonito que o dente torto. Tô falando, hein? Kirsten Dunst, você é uma, viu?
Tá na moda agora as atores e atrizes deixarem o... Tipo aquele buraquinho entre os dentes ali, aquele do assovio.
Da Vanessa Paradis, né?
Se for natural, legal, assim, é legal porque...
É, o meu é torto por causa disso. Não é porque eu tenho preguiça de botar aparelho, é porque eu acho tendência.
Mas o nome do Morpheus, hein? O nome do Morpheus é o...
Lawrence Fishburne.
Nossa, ele tem...
Não, mas o dele também é um país, outro no outro, né? Aí, peraí, vamos...
Aí é muito, né, também.
É, coloca um Mentos ali, né? Mas, enfim, o Jumanji aí, falando até algo que eu falei em vídeo, algumas pessoas disseram, como assim, meu Deus? O que eu não gosto tanto, o que eu não consigo me atrair muito pro Jumanji e colocar nas listas aí de filmes da infância, ou filmes marcantes e tal, é porque tem hora que... Tem hora não, algumas vezes no filme a estética tenta superar a história. O tom aventuresco do filme é muito importante. O tom aventuresco é o coração do filme, né? Afinal, sim, poxa, tá no pôster, tá no trailer, tá em como o filme foi vendido. E no tom aventuresco e na estética, ele vai muito bem. Só que é uma história simples. Se eu pegar por uma análise de game, de uma análise de jogo de tabuleiro, tudo bem essa história simples. Porque é simplesmente ir do ponto A para o ponto B com alguns percalços no meio do caminho. Coisa que também pega o Jumanji atual e coisa que o Zathura faz um pouquinho, né? Um pouquinho. O que eu quero dizer é, você sabe onde eles têm que chegar e fica óbvio que eles vão chegar e até como vão chegar. Isso me incomoda um pouco no Jumanji antigo, então por isso que eu não consigo classificá-lo muito alto na minha vida, assim.
Não, acho pegar aqui o Jumanji novo. Ele é uma tentativa de voltar pra casa, afinal eles foram pra Jumanji. Zathura, eles estão no espaço, então eles querem voltar pra casa. O Jumanji original, eles já estão em casa. Estão na cidade deles, na casa deles.
Não.
Eles querem concluir o jogo, entendeu?
Não, mas eu não tô falando com relação a voltar pra casa, não. É no lance de emular tanto o game que se torna óbvio, entendeu?
Sim, entendi.
Então, a história em si, o roteiro em si, eu não consigo me agradar. Muitas outras coisas, sim. Eu consigo pensar mais sobre o filme do que ele, de fato, me faz pensar. Isso pode parecer paradoxal e quase que um dilema. Mas é diferente, assim. Uma coisa é o filme querer que você pense algo, outra coisa é você ficar pensando algo hoje, muito por conta da nostalgia e por aí vai. Mas ele me incomoda em termos de história, em termos de roteiro em si. Tem muitos momentos do filme que você vê que é um puro vislumbre técnico. Se a gente for fazer uma comparação super válida, afinal são da mesma época, com Jurassic Park, o Jurassic Park ele quer sim mostrar toda a técnica dele. Mas ele nunca, absolutamente nunca, deixa a história de lado.
Exato.
Então, é mais ou menos essa diferença que eu coloco, entendeu?
É isso que eu ia falar. Eu acho ele despretensioso, e aí talvez ele seja despretensioso demais, assim. E ele acaba passageiro. Na minha opinião, assim, eu acho um filme bom, mas pra mim também é um filme passageiro, porque a história realmente, ela, em algum momento ela para e só dá chance à ação.
Aí você só tem aventura o tempo todo. Por exemplo, tem uma cena que é bem marcante que ela não faz muita diferença, que é a cena do chão abrindo e ele caindo. Aquilo, sim, pra história em si não faz a menor diferença. Você sabe que ele não vai morrer, você sabe que ele não vai morrer. Porque afinal é um filme de aventura pra criança. Mesmo quando você é criança, você sabe que não vai acontecer isso. Então é uma coisa que tá lá só pelo apuro técnico deles fazerem o chão abrindo e ele passando, sabe? É esse tipo de
ele
coisa
que pra
mim
também
deixa ele...
Ele tem cara de parque temático, Rogério, sabe? Parque,
exato,
temático, assim.
É verdade. Exatamente.
Que você... Eu não sei se fizeram, acho que nem tem, né? Pegar uma atração em algum estúdio... Porque poderia ter,
renovando, né?
Entrar um grupinho que, cara, e acontecer um monte de coisa.
Te falar, com animatrônicos e tudo, obviamente passou um pouco a época, mas... Jumanji é um prato cheio pra uma atração no Universal Studios desse, sim, no... É. No Island of Adventure e tudo mais. É um prato cheio. Eu lembro da... Não tem mais. Eu acho que fecharam essa atração. A atração do ET, Jumanji poderia ser meio naquele estilo, assim.
Sim.
Mas...
Ou então do Twist, né? Lembra do Twister?
Que é verdade. Do... Mas tu também, né?
Não. Não, mas, mas tu lembra, assim, que
era... mas eu sei, eu tô ligado.
Dava chuva, aí o chão abria, sim, sim, e não sei o quê. Acho que o Jumanji, ele se enquadraria bem como um, sim, parque, sim, temático, assim, sabe? Porque, sim, ele é isso, sabe? É você jogar e aí do nada aparecer um estouro de rinocerontes, de elefantes e tudo mais. Sim, aí você jogar, sim, do nada surgem 100 macacos na sua frente, sabe?
Você falando agora, eu fiquei... Tá vendo, ó. Eu tô aqui reclamando de história, roteiro, não sei o quê. E assim, isso não é uma exclusividade do Jumanji, né? Pelo amor de Deus, gente.
Sim,
Se duvidar, 95% dos filmes são assim.
Exatamente.
Cara, agora pegar, você tava falando isso de emular o jogo bastante e tal. Eu amei o filme, mas fica aqui a minha crítica pra questão das aranhas. Por quê? Aracnofobia é uma coisa séria. As pessoas precisam entender isso. Então, achei totalmente necessário. Aranha. Já tinha vespa, já tinha areia movediça, macaco, leão, a selva inteira. Então, assim, sabe? Por favor, desnecessário.
A aranha era muito moda nos anos 90, aranha.
Não
era?
Todos os filmes tinham.
Todos os filmes tinham
aranha e mosca. Aranha e mosca.
Só que ali eles não usaram computação gráfica, usaram...
Não.
Era bonecos, né? Bonecos. Mas ainda assim foi muito assustador.
Aranhas gigantes.
Eu não sei se chega a ser um problema, porque... É como você falou, primeiro que isso é uma tendência do cinema como um todo, né? E segundo que, se você for parar pra pensar mesmo, o Jumanji, ele é muito mais um filme high concept do que um filme de história em si. Ele é um filme que ele se baseia totalmente no conceito dele. Então, assim, ele, por mais que dentro do funcionamento dele, ele se apoie muito no Robin Williams, pelo carisma do Robin Williams pra fazer a história funcionar, a história não gira realmente em torno dos personagens, gira em torno do tabuleiro. Então, assim...
É, do universo, é.
Exatamente. Então, se em alguns momentos, de fato, o filme, ele deixa um pouco a história de lado pra poder fazer os efeitos e se valorizar dentro da proposta do jogo, eu acho que faz todo sentido com que o filme, desde o início, planeja ser, sabe? Principalmente quando você analisa, por exemplo, que várias situações que eles enfrentaram ali teriam que ser resolvidas de maneira muito mais fáceis. A questão, por exemplo,
era só dobrar à direita, assim, né? Se você pensar bem.
Sim.
Era sair do meio, né? Sai do meio, mano. Deixa esse povo aparecer aí.
A escola prometeu de fugir das coisas, né? Fica fugindo das coisas em linha reta. Teve outro exemplo também. Na hora que ele vai afundar no chão, por que ele não afunda e caiu logo no andar de baixo? Por que ele tinha que ficar tentando subir? Se tinha um andar embaixo, ele ia cair em pé. Tipo, era o quê? 2 metros de altura? Ele no máximo torceu o tornozelo, sabe? Aí ele preferiu ficar preso entre os dois andares do que cair pro andar de baixo. Então, assim, por quê? Porque no fim das contas, o filme tá preocupado no conceito e ver os personagens se aventurando naquele conceito. Tanto você vai ver os personagens dos irmãos, por exemplo, cara, eles têm desenvolvimento quase zero, sabe?
Zero,
sabe muito pouco deles, entendeu? Você tem um pouquinho mais do Alan e da Sarah, por causa do background que eles têm, sabe que o Alan era interessado nela, você entende o relacionamento do Alan com o pai, que acaba sendo também uma das forças motrizes do filme, você entende que a Sarah, desde o início, ela não era muito normalzinha da cabeça, isso ficou pior depois do evento do Jumanji, mas ainda assim, mesmo pros protagonistas, é um desenvolvimento muito pequeno. Cara, ele nem menciona direito como foi a vida dele em todos aqueles anos no Jumanji.
Não fala.
Ele não fala quase nada. Ele fala, tipo assim, não, porque eu vivi coisas que vocês jamais acreditariam, jamais pensaram nos seus piores pesadelos.
Ninguém sabe.
E fica por isso mesmo, entendeu? Tudo bem, ele fala assim.
E ninguém pergunta, mas também, sacanagem, porque ninguém perguntou, né, Eric? Porque se tivesse lá, eu tinha perguntado.
Era normal, gente.
As crianças menos curiosas da história do cinema, né? Não é possível, né?
Ele chega assim, crianças, eu vi coisas terríveis que vocês não viram nem nos seus piores pesadelos. Elas respondem, tá.
Mas cena. Cara, então, mas esse
que é o problema. se eu não vi no pior pesadelo, eu não consigo saber o que é.
Entendeu? É, exatamente esse problema, porque a técnica do filme sobressai o próprio filme, porque eles estão o tempo todo fugindo, então não tem tempo. Eles não têm tempo pra conversar, pra discutir, pra sei lá, entendeu? O tempo todo eles estão correndo. Eu lembro que uma coisa que hoje em dia eu acho até legal, mas na época que me incomodava muito era o caçador. Porque fica tanto na história do caçador que fala, putz, de novo, lá vem esse cara, sabe? Sendo que ele é um personagem até importante, porque ele é o contraponto, ele é o pai, né? Ele é a figura que o menino fez do pai na cabeça.
Uhum.
Mas na época eu falava, caramba, que bagulho chato, passa logo, eu quero ver o próximo. Você quer ver qual é o próximo bicho, entendeu? O que vai acontecer agora?
Do novo eles fazem isso, né, Rogério? Olha o caçador, pronto, passou o caçador.
mas Rogério, você falou que esse é o problema, de novo, eu não vejo isso como um problema. Você pega Jurassic Park, por exemplo, cara, o quão desenvolvidos os personagens são nos backgrounds deles?
As crianças, cara, são pouquíssimas também.
São, eu acho eles bem desenvolvidas.
Mas, cara, mas o propósito do filme, quando você tá falando de um filme de aventura, o propósito do filme de aventura, não, é... Quando você tá trabalhando em high concept, como também é o caso de Jurassic Park, que ele também trabalha no alto conceito, ele não trabalha muito o movimento de personagem, o foco não são os personagens, eles são apenas fios condutores pra poder levar o conceito adiante, sabe? Eu não acho que seja um problema. Eu acho que isso é um problema, por exemplo, quando ele se propusesse a ser um filme que trabalhasse personagens, tivesse mal feito, se fosse esse o caso, isso sim me incomodaria, entendeu? Mas eles nunca se propõem a fazer isso. Então, assim, não se propondo, sendo dentro do gênero, funcionando dentro do estilo do filme, eu não consigo ver isso como um problema. Como também não vejo isso em Jurassic Park como um problema.
Acho que principalmente por causa da questão de ser um board game, assim. A gente, quando é criança, eu quando tava vendo o filme, eu queria mais saber o que mais poderia vir nesse mundo pra eu enfrentar, tirando as aranhas. Mas, assim, o que mais poderia ter, sabe? Então eu tava adorando aquelas cenas ali de ação e o que mais o board poderia me apresentar. Então também não vi isso como um problema, não.
Enquanto os personagens, né, Bu? Os personagens não queriam ver o que iria acontecer a seguir. A gente, como espectador, a gente queria.
Exatamente, sabe? Eu achei isso fantástico. E assim, sobre a evolução dos personagens, eu acho que apesar de fato eles não serem bem evoluídos, eu achei que isso não afetou muito a atuação do núcleo mirim. Depois que eu fui ver os Atura, eu percebi como essa galera, né, Kirsten Dunst e o Bradley Pierce, eles mereciam quase que um Oscar, porque assim, eles estão muito à frente dos outros atores, né, mas enfim, a gente fala isso sobre os Atura, mas eu achei que eles mandaram bem o núcleo mirim. Eu não acho que foi só o Robbie Williams que segurou o filme, não, assim, eu acho que a princípio foi, né, eles pegaram a figura do Robbie Williams pra vender ingresso, mas eles mandaram, os garotinhos mandaram muito bem também.
Naquela época a gente jogava o jogo da vida. A minha filha, inclusive, ganhou um agora no Natal. Ela pediu de presente, ganhou um jogo da vida. A gente jogou, foi divertido. Mas ele é um jogo passageiro. Você joga, naquela época que a gente era criança, a gente até podia viajar um pouco. Mas ele é passageiro. Eu não tô dizendo que o Jumanji é um filme ruim. Pelo contrário, é um filme divertido. Eu assisto com elas hoje em dia. Uhum. Um filme de 95 e funciona. Elas adoram, se divertem. Mas ele é um filme passageiro. Ele não é um filme que marca. Ele é um filme que por conta, por não ter esses desenvolvimentos, por não ter grandes cenas que você vai se lembrar, ele acaba passando. E a analogia que eu ia fazer com os board games são os board games de hoje, os modernos, entre aspas, porque são antigos que estão chegando aqui agora. Por exemplo, você vai jogar um Zombicide, por exemplo, você monta o personagem na sua cabeça.
Incrível.
Ele tem as suas vantagens, desvantagens. Você
sim,
monta,
você escolhe
ele como se fosse um RPG de tabuleiro,
exatamente,
né? E você se diverte muito mais. E ele é... Eu lembro de jogos que a gente fez há 5-6 anos atrás, uma partida, porque ela fica memorável, porque ela contém elementos que te fazem você se lembrar daquela partida, entendeu? Porque você tá enriquecendo aquilo. E o problema do Jumanji antigo, pra mim, é isso. Ele acaba se tornando um filme passageiro, assim, que você assiste e fala, ah, legal, Jumanji. Eu sempre que eu penso no Jumanji, eu lembro da cena do estouro dos animais, entendeu? Sei lá, isso não é importante no filme. É só isso. Essa analogia.
Ela é um item, né? É um item dos vários que aparecem no filme.
Com relação a personagem, eu tô com o Eric. Eu tô com o Eric, mas outra linha também. Eu me importei com os personagens. Não, mas assim, eu não acho que eles não tenham um total aprofundamento. Eu acho que sim, eles deixam isso só pro finalzinho, o terceiro ato, porque chega um momento que, se você não se importar com os personagens, a aventura te cansa. Porque o filme é aventura, atrás de aventura, aventura, aventura. Então, se você não se importar, pelo menos, com o personagem Robin Williams, né, o Alan, aí o final fica capenga. E no final, eu tive certo medo do que poderia acontecer com o personagem. Eu não sei. E isso eu tô falando da minha visão recente, porque eu não lembro da minha visão na época que eu assisti, se eu me importei ou não, whatever. Eu lembro dos bichos correndo e tudo mais. Mas hoje, cara, sinceramente, eu criei, sim, um certo apego pelo Alan, principalmente. Os outros, não. Os outros é isso que foi falado aqui, não deu tempo de aprofundar, não. Meu problema não é personagem, meu problema é a história em si. É essas soluções que funcionam dentro do sistema Jumanji, assim como o filme de hoje, o filme de 2017, 2018, 2017, tem essas mesmas soluções que funcionam por conta das, entre aspas, limitações que foram geradas dentro daquele universo. Mas que, não, pra mim, não faz o filme ser extrapolado.
Eu acho o seguinte, eu acho que a construção dos personagens, até certo ponto, ela é feita de uma maneira não muito profunda, de propósito, para que o espectador consiga se colocar de maneira mais fácil no papel do personagem. Como assim? A partir do momento que você consegue criar um personagem...
Cara, esse aí não.
Não, mas eu não digo só na questão, não só na questão do Jumanji, não. Quando você vai pegar filmes, por exemplo, de... O que torna, por exemplo, o Homem-Aranha um personagem tão, tão carismático?
Que você se identifica com o personagem.
Porque ele tem os limites dele, mas dentro do... Ele tem traço suficiente para ele ser um personagem individual, para ele ser uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele tem algumas características que deixam espaço para você se projetar dentro dele. Outro exemplo, o que faz que 50 Tons de Cinza tenha uma Anastasia Steele ou que o Crepúsculo tenha uma Bella Swan tão populares? Entre as leitoras. Porque ao mesmo tempo que ela tem traços, bem, isso é um pouquinho pior, porque ela não tem tantos traços que transforma num personagem por si só. Mas tem grandes vácuos ali, ou tem características, que faz que as pessoas consigam se identificar de maneira mais fácil. Então, quando você olha, por exemplo, as crianças do Jumanji, eu não acho, de novo, eu não acho que seja coincidência que os personagens mais velhos, eles têm um aprofundamento maior, e as crianças, elas funcionam como avatares. Você consegue muito facilmente se projetar no menino ou na menina e participar do jogo com eles, e querer, sim, estar naquele jogo e querer brincar. Com os adultos, não. Então, eles evoluem, eles usam os adultos como base dentro da história do roteiro, e as crianças, assim, ela tem alguns traços delimitadores para poder fazer funcionar a história, tipo, não tem pais, morreram no acidente, de esqui, é criado pela tia. Cria esses limites para poder fazer a história fazer sentido, mas fora isso, as crianças funcionam como um avatar para qualquer criança que esteja vendo o filme. E o que funciona mais ou menos também no filme, fazendo um salto pro filme de agora, é o formato Clube dos Cinco que o filme de agora tem. Cada personagem com características diferentes e que qualquer um que está assistindo consegue se projetar. Então, assim, eu acho que, embora com formatos diferentes, é a mesma coisa. É um filme sobre jogos nos quais os personagens são avatares.
Eu acho que é questão da verossimilhança também. São crianças que estão se divertindo e ao mesmo tempo lutando pela sua vida. Assim, não é verossímil que uma criança vai chegar e começar a falar, demonstrar um pouco de, né, de mais profundidade ao personagem numa situação dessa. Crianças de, né, garotos, sei lá, tem quantos anos? Uns 8, 9, ela, uns 12. Não. Eles vão querer ficar correndo, brincando, tentando se salvar e não parar pra aprofundar muito, assim.
E esse é um belo filme pra entender e explicar a verossimilhança. Eu acho que com relação a aprofundamento ou não dos personagens, acho que já tem o suficiente pro ouvinte decidir e tal. Mas falando sobre verossimilhança, que é algo que obviamente eu vou falar no Jumanji atual, muita coisa, entre aspas, muitos erros são permitidos dentro desse tipo de universo por conta disso que a Boo falou. Se você tá no universo de games, então você responde em caixa alta ao universo do game em si, e não ao universo do cinema ou ao nosso universo real. Acho que esse filme e o Jumanji atual, eles colocam verossimilhança assim, num ponto muito de destaque, e faz com que a gente aceite determinados erros ou determinadas escolhas que você olharia assim e diria, mas que escolha burra, que escolha boba e tal. Mas porque é isso, um jogo de tabuleiro, às vezes você tem que seguir um trilho, assim como no videogame você tem que seguir certas limitações do game ali em si.
Com certeza.
Exatamente, mas tem uma diferença só do Jumanji que eu acho que acaba diferenciando os três filmes, é que o Jumanji, o primeiro, ele é o único que se passa no mundo real. Então fica muito mais difícil de você aceitar essas regras Zatura, do jogo no mundo real.
Tá. Os Zatura
é no espaço.
Ele começa no mundo real e ele vai pro espaço, né?
Mas ele vai pro espaço. Juros, e
ele
o filme
tá
todo
com uma vontade
passa...
incrível desse Zatura, Zatura. Do inferno.
Acabei de assistir, imagina.
Não. E o Jumanji novo, você passa numa floresta, numa selva, né?
É o mundo real.
E dentro do jogo. Não, dentro do jogo de videogame.
Não, eles são teletransportados pro mundo fictício, mas eles...
Sim, mas o que eu tô querendo dizer é que a aventura dos filmes se passam... A do Jumanji original, se passa no mundo real.
É como se
o
Jumanji viesse pro mundo real, né? No primeiro, né?
Exatamente. Então é por isso que é um pouquinho mais difícil, talvez, de aceitar essas regras malucas do jogo, entendeu? Porque você fala, poxa, mas isso é no mundo real ou... É que nem quando o He-Man veio pro mundo real, entendeu? Que aí você vira
Mestre do Universo,
uma escola de samba, né? Porque se tudo aquilo acontecesse no mundo maluco lá de Grayskull, a gente encara aquilo com... que nem a gente encara, por exemplo, o Willow, a gente encara... O História Sem Fim. Ele se passa todo dentro de um reino encantado, onde o nada tá tomando conta e você acredita. E quando aquilo passa pro mundo real, você já tá num estágio que você... Beleza, eu acreditei que o dragão passou por Nova York, entendeu?
Não.
E eu acho que esse Jumanji... Mas isso tudo, eu acho que é uma discussão... Que eu nem sei se vale muito a pena, porque eu acho que é um filme tão despretensioso e que eu tenho certeza
que
ele...
A gente que tem que dar pretensão pro filme às vezes, Rogério. Acho que vale a pena sim. Olha o tanto de coisa que a gente tá tirando, cara, de um filme que eu achava que não daria pra tirar tanta coisa. Aí talvez seja interpretação, tá? E talvez seja subjetividade. Então eu não estou dizendo que é assim. Estou dizendo que eu senti assim. Eu sinto que o primeiro Jumanji, ele altera a realidade. Ele não simplesmente vem pra realidade. Então ele faz um mashup. No exato momento que ele faz um mashup com a realidade, é permitido essa verossimilhança que eu apontei. O terceiro filme do universo Jumanji, digamos assim, ele não altera a realidade, as crianças, os personagens vão para outra realidade e lá a verossimilhança fica guardada, fica aceita, por assim dizer. Então eu não vejo que é necessariamente no primeiro filme a nossa realidade agora tem esses bichos tudo. Acho que não, acho que é um mashup e as duas realidades se encontram, eu acho.
É assim, o que eu só pra gente seguir, né, dentro desse universo, o que eu vejo dentro desse primeiro Jumanji é exatamente a imaginação de uma criança, sabe? Como a criança imagina ao jogar um jogo de tabuleiro, sabe? Acho que é uma das primeiras vezes que a gente vê no cinema jogos de tabuleiro sendo protagonista de história, sem falar aqueles filmes de terror, né, tipo o Ouija da vida.
Sabe uma coisa? Que nunca falar de Jumanji, Júlio? Você é a primeira pessoa no mundo a falar, hein? Registra aí. É muito Black Mirror.
Bem Black Mirror mesmo.
Verdade.
Já pensou, cara, se fizesse um episódio assim de Black Mirror? Ela acha um jogo, ele abre e de repente começa a sair uns monstros.
E Black Mirror seria fantástico. Aí o Rogério adoraria em Black Mirror.
Olha só, Jumanji fez um baita sucesso comercial aí, o um filme da Sony, né? Talvez explique por quê.
É um filme caro, né, Juros? Considerado caro, né?
Sim, era 65
milhões.
60
e poucos
milhões. Na época, assim, nos anos 90, uma boa grana.
Xuxa Mala faz 3 filmes aí.
Mas ele conseguiu se pagar bem nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E ganhou... Cara, ele ganhou série de TV que passava animação, né? Uma animaçãozinha pra TV de Jumanji. Ganhou jogo de videogame, ganhou livros. Ganhou um monte de coisa, assim, sabe? No universo
de Jumanji.
Eu não
lembro de nada de jogo. Não lembro de nada disso.
Pois é, ele saiu pra PS2, um jogo de puzzle, assim, sabe? 10 anos depois do lançamento do filme.
Eu não lembro. É bom o jogo?
Não,
é bem ruinzinho. Ele é meio que um Pac-Manzinho, assim, do universo de Jumanji, assim. É bem bizarro, assim, sabe? Mas o nome tá aí é porque tem interesse, né? O Jumanji, né, ele acabou funcionando lá, quando foi lançado em 95. Ele saiu no finalzinho de 95, e praticamente o mundo inteiro chegou em 96. Mas, em 2005... Né? Foi lançado.
Vamos lá.
Zatura, uma aventura espacial, dirigido por John Favreau, né? Diretor aí do Homem de Ferro e tudo mais.
Hora do cochilo, hein?
Ninguém gosta de Zatura?
Eu gosto.
Gente,
de Zatura.
Eu tenho que arrumar uma mala aqui. Eu nem vou viajar, mas eu vou arrumar essa mala. Volto já, tá?
Eu não gosto, mas dá pra falar bastante coisa do filme.
Eu gosto que ele pega a premissa do primeiro Jumanji, né? Das crianças que encontram um jogo. Só que eles encontram o jogo sempre no sótão. Assim, por que não encontraram antes? Foi ali que encontraram do nada. e decidiram jogar, sabe assim, eles...
E por que que o jogo mais perigoso do mundo fica no sótão de uma casa?
Não, e por que que quando acaba o filme...
E por que só limpam o sótão a cada 20 anos, né?
Exatamente, o americano joga tudo dentro do sótão, não é possível, né, cara? E o jogo desse, né, que destrói famílias, pessoas... De bobeira, assim, sabe? A gente vê a mesma história, né? Dois irmãos... Só que aqui o foco é mais nas crianças, né? Os dois irmãos que vivem brigando e tudo mais, não se dão bem e etc. Acabam encontrando esse jogo e acabam tendo que jogar juntos pela sobrevivência. Porque a casa deles, quando eles giram a chavezinha lá... É todo espacial o jogo, né? E aí quando eles giram a chavezinha, a casa deles vai pro espaço, né? Literalmente, fica uma casa voando no espaço. E aí acontece todas as situações que aconteceram, por exemplo, no Jumanji original. No Jumanji original era o quê? Era os bichos, né? Os bichos da floresta lá de Jumanji que invadiam a casa. Aqui é tudo espacial, então do nada aparece um robô intergaláctico que quer matar todo mundo, ele vai destruindo a casa. Ou aparece lá os inimigos, são os órgãos lá. Eles ficam atirando com a nave, destruindo a casa, etc. Então... São situações mais pro universo espacial, pegando a mesma premissa do Jumanji, né? E colocando agora sim as crianças como protagonistas, né? O Josh Hutcherson, que ficou muito popular lá no Jogos Vorazes, que já tinha ficado popular com o ABC do Amor, né? Aquele clássico. E o meninozinho, né? O Jonah Bubo.
E a Kristen Stewart também, pô.
E a Kristen Stewart, bem novinha. E a Kristen Stewart.
É o encontro do Pita com a Bella Swana.
Exatamente.
Com Jogos Vorazes aí. Essa é a melhor atuação da Kristen Stewart, tá? No filme, porque ela passa o filme inteiro congelado. E além disso, não é ela que tá congelada, é uma estátua dela em formato real. Então olha, ela aí conseguiu aí fazer a melhor interpretação dela.
É muito boa a interpretação. Filme,
um festival de show-off, assim. Eu tinha acabado de entrar... Não tinha acabado, não. Já tinha um tempo no Rapadura e eu lembro da briga pra não fazer a crítica desse filme.
Quem fez foi eu, PH.
Foi tu que acabou fazendo, porque foi. Nem eu, nem o Thiago queríamos fazer.
Exato.
E eu assisti contigo, se eu não me engano, o filme.
Até cedo.
Acho que a gente assistiu junto depois das reuniões do Rapadura.
Sim.
E eu lembro que é desse filme ser um show-off atrás do outro, assim, sabe? Parece aquele campeonato de futsal que teve recentemente, que foi todo... Que o drible vale mais do que o gol.
Sim.
É esse filme. Ele esquece o que ele tá querendo falar pra mostrar um bicho de computador. Assim, olha aqui o bicho de computador. Ah, medo. Corre todo mundo. Aí como é que mata o bicho? Da mesma forma dos outros.
Mas olha só. Esse filme, eu sei que tem muita gente que não gosta aí, mas esse sim eu consigo ver a camadinha... Aquela segunda camada, acho que até a camada principal do filme, que é o relacionamento entre irmãos. Né? Irmãos que não se gostam muito, assistir esse filme, ele tem uma vibe boa, assim, no final, sabe? Dos irmãos querendo se aceitar.
Eu também achei.
Eu acho. Querendo ficar juntos.
Mas eles são muito ruins, cara. Os atores são muito ruins, Deus me livre. Quando eles estão no espaço, assim, a expressão que eles fazem, do tipo, estamos no espaço... É surreal. Tipo, cara, você é uma criança que tá vendo o sol. E aí eles fazem uma cara de parede. Nossa, essas interpretações, elas me incomodaram muito. E esse filme foi curioso, assim. Eu acabei tendo que rever esse filme. Porque eu tinha colocado na minha cabeça que o Zach Braff fazia esse filme. Só que, cara, não é o Zach Braff. Existe um cara que é mais parecido com o Zach Braff do que o próprio Zach Braff. É surreal, assim. É bizarro. Sério, olha só. Pega uma foto. Sério, eu desafio você a fazer isso, cara. Pega a foto dele. É igual. Não tem a menor diferença.
Zach Braff e o Dex Shepard, né? Você coloca
exatamente.
Os dois aí pra comparar.
Eu achava até que era o alter ego dele, cara. Assim, foi bem surreal. E eu acabei tendo que rever o filme... Por causa disso, porque eu falei, não, cara, deve ser ele, não é possível. E aí, eu vendo o início, eu percebi umas coisas interessantes, assim. A Kristen Stewart, por exemplo, ela tem um pôster do Tenacious D no quarto dela. E é muito legal, porque essa, pra quem não sabe, é a banda do Jack Black. O Jack Black, ele aparece no novo Jumanji, né? Isso foi bem interessante. E uma outra coisa que eu achei legal no filme, que foi um furo engraçado...
Olha só como é que fala a Boo falando, ó. Uma coisa que eu achei legal no filme é um furo bem engraçado. Olha o nível do filme, ó.
Um furo bem engraçado se chama Zatura, uma aventura espacial. É um grande furo bem engraçado.
É engraçado. Eles, os menininhos, como é que é o nome mesmo, gente? Esqueci de novo.
Danny e Walter.
O Danny e Walter, então. O Danny e Walter, eles estão brigando pra jogar Smash Bros. Até aí, beleza.
Sim.
Aí eles começam a rodar na cozinha e tal. Aí você mostra a cena deles na sala e eles estão com PlayStation.
Eles mudaram, tipo, de videogame do nada, né?
É, sabe? sabe? Tipo, pô, faz uma pesquisa aí, amigo, né? Vamos lá, cara.
Cara, eu acho que a própria concepção dos Atura é um tiro no pé. Porque, assim, pensa tudo que a gente já falou até agora, nesse último grande tempo que passamos falando de Jumanji. Aí você pega, o que funciona no Jumanji? Ah, temos um personagem, um ator muito carismático que segura o filme, Robbie Williams. Atura, próximo. Nós temos dois atores mirins que são bem simpáticos e conseguem levar o filme quando o ator principal não tá. Zatura, próximo. Temos atores coadjuvantes que também ajudam a colaborar com o filme. A Helen Hunt também ajuda a construir o universo do filme. O policial também é divertido e faz todo o filme ficar mais leve. Kristen Stewart. Quando você olha pra inteireza do filme, você vê que inclusive a estátua de gelo dela é mais carismática do que a atriz de verdade.
Que você tristeza. Vê tudo isso... A pobre da Kristen Stewart aí, mas fez um monte de filme legalzinho. Vocês estão...
Os filmes dela são muito bons, apesar dela, entendeu? Não por exatamente. Causa dela.
E mais do que isso, eu tô falando nesse filme especificamente. Dito isso, quando você pega todo o conjunto da obra, você pega qual é o cerne. A questão da aventura, do risco e ao mesmo tempo da diversão que aquelas crianças estão vivendo dentro do Jumanji, você não sente isso nos Atura. Ele é um filme inóspito, sabe? O que o Jumanji tem de um filme que parece te engolir, te trazer pra dentro, os Atura, ele é o espaço. Ele é frio e não se importa com você. Você também não se importa com ele de volta, sabe?
Eu gosto.
Ah, isso é estética, pô, então. Sabe uma coisa que os dois filmes têm igual? Sabe o que é? O orçamento, acredite.
Sério?
Sério.
Sabe o que é que os dois filmes não têm igual? É que os
atores. Eu sei, a bilheteria.
Os Atura tem no Rô, tem 75% e o Jumanji 50%.
Ah, não, pera, sério,
não
jura?
Acredito
sério,
que não, você
pera.
Veio...
Não, gente, não, pera.
Atenção, Brasil.
Foi o Rogério
filho
que mexeu no site,
utilizou
foi isso?
O Rotten.
Não utilizei, só dei mais um item que vocês estão comparando.
Vocês, por favor, comparem Rotten de Rei Leão com vários outros filmes no mundo, principalmente se forem ruins.
Pode comparar.
E principalmente se o Jurandir não gostar. Por favor, eu quero uma lista na minha mesa.
Se for semelhante, mesmo universo e tudo mais, mesma premissa, acho que a comparação é justa.
Não.
Cara, e ele tenta ser verossímil quando ele não é. Por exemplo, tem uma determinada cena que o garotinho vira e fala lá pro sósia do Zac Braff. Ele vira e fala: cara, olha só, ele vai sugar todo o nosso ar aqui. Tem uma pessoa a mais, a gente não pode ficar com esse cara, não. Mas aí a janela e a porta ficam abertas. Ele se preocupa em soltar essa informação do ar, mas, né, fechar a porta, não. Aí ele passa, cara, ele passa pelo sol. A gente, tá tão perto que a gente vê as explosões solares.
É bonito.
A casa não derrete, não acontece nada.
Peraí. Mas aí, calma aí, tem um erro de conceito, porque a gente ficou uma hora falando de Jumanji e tinha leão andando no meio da rua, tinha a planta carnívora.
Mas é que tá. Eu achava que ele não precisava, então, ter
focado,
por exemplo, na cena do ar. Tipo, não falava que você vai perder o ar.
Mas é porque o jogo... É que tá, é o ponto de vista que muda aqui. Aqui é o ponto de vista das crianças. E o foco do filme não é o jogo, são as crianças e o relacionamento entre elas.
Sim,
né?
Sim.
Eu concordo.
Aí é uma comparação que é injusta com o filme, inclusive. Porque... Você,
o foco
é um
muda.
Filme lúdico, né?
O foco muda.
O foco é totalmente diferente. E eu acho que a atuação deles, eu nem acho tão ruim assim, sinceramente. Porque acho que são crianças, entendeu? E é diferente do Jumanji, que você tem um adulto ali orquestrando o filme todo, porque o filme é todo pelo ponto de vista praticamente do Robin Williams. Você tem 10 minutos pelo ponto das crianças, né? Até a hora que o Robin Williams aparece. Aqui você tem. São as crianças interagindo entre si. O adulto ele vem, fica, sei lá, nem sei, deve ficar uns 20 minutos no filme só. E ele acaba sendo um personagem importante ali no meio, mas ele não dá as ordens. As crianças estão dando ordens ao tempo todo, ele Sim. Só tá falando, olha, se fosse você, eu não fazia isso e tal. Porque o filme deixa toda a história na mão dessas crianças. E é elas que vão decidir. A pobre Kristen, que eu também detesto a Kristen, ela fica congelada o filme todo.
Eu detesto.
Eu acho ela, uma atriz péssima, inclusive nos filmes novos, que o pessoal fala que ela tá maravilhosa. Que
você
eu
acha que ela tá mal no Café Society? Você acha
ela manda
que ela tá mal?
Aonde?
Café Society,
eu acho que o Woody Allen se apaixonou por ela e jogou uma luz brilhante
no rosto
dela.
Não, essa não é a pergunta. Você acha que ela tá má?
Eu não acho que ela tá bem. Ela continua com a boca aberta, PH. A boca dela continua aberta, cara.
Tu tá com a boca aberta agora.
Ela fica com a boca aberta o tempo todo.
Eu gosto daquele Acima das Nuvens dela, do Para Sempre Alice, que também ela tá bem. Acho que ela tem algum filme legal.
Ah, não, gente, bacana. Esse negócio de boca aberta, boca fechada, isso não define...
Não, o problema não é esse. O problema é que ela é inexpressiva.
Ela é inexpressiva, ela tá feliz. A boca aberta, é porque assim, ela tá feliz, ela tá com a boca aberta. Ela tá triste, ela tá com a boca aberta.
Sabe qual é o problema da Kristen Stewart? É que ela fez um filme que um monte de gente não gosta.
Eu já não gostava dela. Não, eu já não gostava dela.
Eu acho que é isso aí, hein?
É, se fosse a Kristen Dunst lá no Crepúsculo, tava todo mundo falando, boca aberta e inexpressiva, porque é o que ela é.
É o
boca
olhar
aberta
dela,
e
na verdade. O olhar dela tá sempre meio caído, sabe? Parece que ela tá sempre com uma expressão de que tá, não tá gostando, assim, uma expressão um pouco snob, eu diria. Assim, não é por falar da boca aberta, não tá boca aberta, mas ela faz.
Na boca aberta tá também. Ah, eu já gostava assim, dela na Natureza Selvagem, no filme do Champagne, que ela tava bem
mas
jovem.
Mas as pessoas
lá,
existem.
Sim.
Essa pessoa do olhinho assim e da boca aberta, existe.
Primeira vez que eu vi a Kristen Stewart foi no filme dos Flintstones.
No quarto do Pânico ela tá bem. No quarto do Pânico realmente eu achei que ela
tá
mandou bem, mas ela era uma criança.
Também.
Ah, eu gostei.
Rogério, a gente sabe que você não gosta dela, já tá pontuado.
É, deixa eu trazer de volta pro que eu já tinha falado inicialmente, antes dele ficar completamente ensandecido em relação a Kristen Stewart. O caso que eu tava falando de que... o foco muda e que por isso é injusto comparar, eu concordo, mas acho que isso acaba sendo um ponto contra o filme. Acho que a pergunta que a gente tem que fazer é, por que isso funciona tão bem no Jumanji e a gente não se importa tanto, e por que isso não funciona tão bem no Zatura? E eu preciso abrir um parêntese aqui. Quando o Zatura estreou, em 2005, eu tinha 11 anos. Então, de uma certa forma, durante algum tempo, eu vi Zatura, mais ou menos na mesma época que eu via Jumanji também.
Sim.
Então, assim, no meu caso, não era porque eu era muito mais velho e eu percebi que... Não, era mais ou menos a mesma faixa etária. Então, até como criança, eu não gostava de Zatura. E por que que eu acho que o Jumanji funciona, mesmo com os absurdos dele, e o Zatura não funciona com esses furos assim? Porque ele não tem carisma. O carisma do Jumanji como filme, e não só com as partes que o compõem e que emprestam carisma ao filme, mas como o filme como um todo. O carisma que ele tem consegue fazer relevar, tipo assim, cara, isso não faz sentido. Mas, poxa, eles são tão legais. Quando isso acontece no Zatura, tipo, poxa, isso não faz sentido. Você viu? Isso não faz sentido. Você trava naquilo ali. Eu acho que eu concordo com o Rogério que é injusto a gente condenar o filme por isso, mas só o fato de a gente estar apontando isso como um possível problema já atesta para a falta de personalidade, falta de carisma que o filme tem.
Ou que
o filme não tem, né, no caso.
Com relação às crianças, por exemplo, uma coisa que não me incomoda no filme, justamente por serem crianças, tem uma determinada cena em que os irmãos, eles ficam competindo para ver quem é que vai ganhar o jogo.
Sim.
Em vez de, tipo... ficar muito feliz falando, cara, ganha o jogo, pouco importa quem ganha o jogo, eu quero pra casa.
Mas,
exatamente.
Eles são crianças e fazem isso, sabe?
Exatamente. Não, então, exatamente. Exatamente, mas isso que eu achei legal. Eu achei legal assim, porque isso é verossímil, né? Porque são crianças. Criança faz isso, quer competir, não interessa se não tá acabando, né? Ela quer ganhar o jogo.
É, as atitudes das crianças ali, elas são muito fiéis às crianças de verdade. Acho que talvez é por isso que tenha me agradado, mesmo eu tendo assistido antes de ter filhos, né? Mas quanto mais eu vejo, mais me agrada. Porque eu percebo que aquele tipo de reação, ele é muito comum. E realmente, o irmão ele fala uma coisa assombrosa pro outro, tipo, ah, quero que você morra porque ele não entende qual é a consequência disso que ele tá falando, entendeu? Que um irmão ali, numa decisão do jogo, ele poderia mandar o irmão dele pro espaço, e ele faz isso, e aí, quando você tem o astronauta, que é o Zach Braff B, ele é exatamente um dos irmãos, né? Ele é o irmão mais jovem que ficou preso no espaço. Porque
não,
o outro
não
irmão...
é o Zach Braff B, hein, Rogério? Ó, corrigindo aí. É o Zach Braff A. O Zach Braff é que é o Zach Braff B, segundo a teoria dela.
Exatamente.
É o doppelganger de si mesmo.
Exatamente.
Cara, sabe isso? Eu não tenho esse ponto de vista. Pra mim, ele é um filme extremamente carismático exatamente por isso. Porque ele é um filme infantil no seu cerne.
Sim.
É totalmente infantil.
Mas é porque o foco é diferente. Eu entendo quem critica o Zatura e assistiu esperando algo na linha do Jumanji, porque, espera, sei lá, vou assistir Zatura, que é o Jumanji 2. Não, ele não é o Jumanji 2, ele é o Zatura, o filme que tem a pegada de um universo semelhante.
Mas ele usou o Jumanji pra se vender, né, Jorge?
Usou, de fato, o Jumanji pra se vender.
Né?
Mas, como o foco é diferente, no primeiro Jumanji, o foco é no jogo, em Jumanji, né? Aqui o foco é nas crianças. E eu consigo definir esse filme basicamente como uma sessão de terapia. Sabe? Sabe os pais que estão com problema? Sim. E ele vê assim: não sei o que fazer com minhas crianças. Meus filhos aqui é uma doideira, né? Um brigando com o outro todo dia, aquela coisa
puxando
toda.
Puxando os cabelos.
Bota o Bini
pra brigar do videogame.
E aí o que é que os pais decidem, né? Os pais falam assim: ó, vamos levar pra terapia. E aí a terapeuta chega lá, coloca duas crianças. e fala assim, ó, vamos jogar um jogo, vamos jogar um jogo nós todos aqui. E aí coloca as duas crianças pra jogar um jogo em que é tudo muito imaginativo, tudo no espaço, tudo acontece. Nesse filme eu sinto o risco das crianças, diferente do Jumanji, sabe? O Jumanji eu não sinto risco. Os bichos passam lá e acabou, sabe? Aqui não. Aqui é a casa destruindo, os bichos explodindo tudo, sabe? Eu consigo ver um pouquinho de risco. A gente sabe que não vai acontecer, mas a gente sente um pouquinho de risco. Só que, nessa sessão de terapia, ela coloca um elemento que é um astronauta que vem lá para ajudar, um astronauta que está perdido no espaço. E aí, um pouco mais à frente, ela diz que, né, que nessa história, esse astronauta, na verdade, é um dos irmãos. Porque quando tem um momento do jogo que ele pediu lá, passou uma estrela cadente, ele fez um pedido, ele queria que o irmão dele morresse. E aí ele perde o irmão e ele fica vagando sozinho no espaço. E aí os irmãos se entendem, os irmãos se reconhecem. Olha, eu, o astronauta aqui, na verdade, sou eu mais velho. E quando tem essa outra virada, ele fala assim, não, eu não quero que meu irmão vá embora, porque eu iria sentir muita falta. Porque esse personagem adulto, ele sente muita falta do irmão. E aí eles passam a se compreender, a se entender como irmão, sabe? Então eu, é por isso que eu gosto desse filme. Mas como um foco nas crianças, eles podem ser, não podem ser bons atores. Eu gosto do Josh, eu amo A ABC do Amor, sabe? A gente tá demais naquele filme. Só que pra esse filme, eu entendo que a parada dos efeitos especiais, eles parece não entenderam o que é que eles estavam fazendo. Talvez o John Favreau, por ser um diretor iniciante nos atores, ele também não sabia muito bem pra onde pedir pros meninos olharem, porque tem uma hora que o Josh Hutcherson, ele tá olhando pra frente e tem uma computação gráfica, e o menino não tá olhando pro bicho que tá na frente, ele tá olhando pra parede, sabe? Tá olhando pro outro lugar e era pra ele tá olhando pra coisa que tá na frente dele, sabe? Então,
sabe o que é que me surpreende, Júlio?
Falta direção aí.
É isso que me surpreende, né, cara? A gente às vezes malha muito, assim, diretor e tal. E às vezes a gente também não dá tempo do cara se aperfeiçoar, sim, errar, ir além. Pra época dele, ainda é um orçamento médio, alto, digamos assim, né? Não é gigantesco, como na época já tinham orçamentos megalomaníacos. Mas se você compara o orçamento desse filme com o Jumanji antigo, poxa, ele fica baixíssimo, né? Sim. Ele tem o mesmo orçamento e 10 anos de separação, diferença, praticamente. Né? É incrível. E mais tarde a gente vê o mesmo diretor fazendo efeitos absurdos. Não só Homem de Ferro, mas o próprio Mowgli, que aí tem o lance do infantil e também tem uma criança vivendo praticamente no fundo verde.
Né? E ele tá olhando.
Olha o que, certo, é que ele consegue extrair ali. Sim. E olha o que é que ele não consegue extrair de lá.
Evolução do diretor.
A gente,
né,
às vezes malha alguns diretores e não dá tempo pra eles se tornarem o que eles, que todo o potencial deles indica que eles poderão ser.
Exatamente.
E o Juras, eu acho que realmente o grande mérito do filme foi o que você falou, porque, por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova, né? E eu me identifiquei muito no filme por causa disso, não somente por sermos irmãs e brigar, quando a gente era menor, a gente também brigava o tempo todo e depois fazia as pazes, mas porque no Zatura, o irmão mais novo, ele tem uma dinâmica de ser mais maduro do que o mais velho. É. E eu lembro na minha infância, eu, apesar de ser a mais velha, eu era realmente a mais imatura, que brigava, e a minha irmã que vinha com cada sacada, eu ficava tipo, caraca, ela é mais nova que eu, como assim?
Mas você chama que ela tava errada, mesmo assim.
Não, lógico, eu nunca falo isso pra velho. Ela. Eu nunca falo isso pra ela. Eu falo, sai daqui, essa garota ridícula, metida, tá fazendo o quê, né? Mas velho tem prerrogativas, pô.
Mas é por isso que é fácil a gente se identificar assistindo o Zatura. Por isso que quando eu postei no meu Stories, assim, que eu tava revendo o Zatura, eu vi muita gente falando, caraca, o filme da minha infância. Eu falei assim, é sério? Pô, um filme de 2005 que pra mim não é tão relevante absurdamente. E aí eu revendo, eu consegui pegar por que as pessoas gostam. Porque é exatamente isso. Quem se identifica com esse papel de ter um irmão e irmão da mesma, com idade um pouquinho parecida assim, cara, vocês passam, é tudo igual, sabe? O Rogério tem duas filhas com idades que não tão longe uma da outra, é essa confusão, meu irmão.
É muita, é exatamente aquilo, cara, é exatamente, se elas abrissem um jogo desse, ia ser exatamente isso, cara, uma brigando com a outra, uma quer fazer, a outra vai roubar no jogo, vai pegar, sabe? Porque é assim que funciona, o Eric vai cair da cadeira ali, eu acho ele um filme muito mais coração do que o Jumanji, na minha opinião, que eu acho mais uma aventura. Eu acho o Zatura um filme coração. É que vocês, pelo Robin Williams, e eu entendo o Robin Williams, eu gosto muito do Robin Williams também, ele é um cara carismático, ele pegou o filme pra ele. Se não tivesse o Robin Williams no Jumanji, dificilmente a gente tava falando dele aqui agora, entendeu?
Não, na verdade, porque... não, ele não é carismático. O carisma se chama Robin Williams, entendeu?
Exato. É isso aí. Mas eu acho que
o The Rock,
exemplo,
tem é Robbie Williams, não é carisma, entendeu?
Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que ele aqui nos Atura talvez não funcionasse, porque, aliás, ele não funcionaria. Porque é um filme sobre relacionamento entre irmãos e crianças, entendeu? Como a criança vê esse relacionamento entre irmãos. Então ele não funcionaria aqui. Eu entendo porque vocês gostam tanto do Jumanji e que pra mim acaba sendo uma aventura passageira. É o que exatamente eu vejo nos Atura que vocês não veem, entendeu? Eu vejo um coração nessa história.
Eu acho louvável.
Eu vejo um filme mais...
Eu acho que o que a gente tem que entender, e isso serve pra gente aqui e pra quem tá ouvindo, obviamente, é que cinema é uma experiência muito pessoal, sabe? E jamais eu vou conseguir me enquadrar, por exemplo, com o Eric, que viu Jumanji 50 milhões de vezes, e ele relembra de Jumanji com um sentimento de nostalgia que faz bem a ele. Como é que eu vou equiparar isso, sabe? Obviamente que a gente, como adulto, a gente consegue reconhecer. Esse filme tem uma coisinha ali. Ah, esse aqui tem aquela outra coisa. Só que o sentimento de nostalgia, que a nostalgia é um sentimento positivo, nostalgia não é um sentimento negativo. Nostalgia é um sentimento positivo. Você se sente bem ao relembrar as coisas, sabe? Então, a experiência do Eric é uma. Por exemplo, eu sei que a minha experiência com o Rei Leão, de ter visto o filme 17 vezes no cinema, é uma experiência particular, entendeu? Então, o Rei Leão, pra mim, ele tem um significado que pra outras pessoas pode não ter, sabe? Mas eu sei reconhecer uma coisa ou outra ali. Então, cinema é essa arte muito relativa que, se a gente parar pra analisar todos os filmes friamente, tecnicamente, deixar o coração de lado pra analisar qualquer filme, cara... Vai ser uma tristeza mundial, entendeu? Porque todo filme tem um problema, sabe? Todo filme tem alguma coisa que, se você não colocar um coraçãozinho ali, você não vai acabar não gostando de quase nada, sabe? Porque todo filme precisa de um coraçãozinho.
Inclusive, eu passei a gostar um pouquinho mais da Atura depois que vocês falaram. Eu consigo entender o apelo um pouco melhor agora. Eu falo isso brincando bastante, porque eu realmente acho o Jumanji muito superior aos atores, assim, muito superior. Mas eu entendo o ponto de vista de maneira nenhuma, realmente é uma questão de impor. Mas acho que ao mesmo tempo que há uma questão da nostalgia que acaba sendo um fator que influencia bastante na maneira que a gente enxerga o filme, ao mesmo tempo eu acho que é incontestável o fato de que eu consigo ver muito mais facilmente as pessoas falando de Jumanji 30 anos depois do filme do que falando de Zatura 30 anos depois do filme.
Isso é fato.
E eu, embora eu entenda que há particularidades que fazem com que a minha visão... Eu, por exemplo, eu cheguei a falar no grupo do Ponto João, que eu falei que eu não ia ver o Jumanji novo. Por quê? Eu falei, gente, porque eu não vou conseguir curtir o filme, simples assim, sabe? Eu não vou conseguir sentar na cadeira e ignorar o título do filme e aproveitar o filme, sabe? Eu consegui fazer isso. Até minha expectativa estava muito baixa, então deu pra me divertir. Mas, embora eu tenha essa visão, eu tenha essa capacidade de enxergar as minhas limitações como um ser nostálgico dentro do filme que... É um dos filmes que eu mais vi na minha vida. Ao mesmo tempo, eu não consigo deixar de pensar que... Cara, eu não consigo pensar as pessoas comemorando 30 anos de Zatura. Mas eu consigo pensar pessoas comemorando 30 anos de Jumanji.
Sim,
Fator Robin Williams. Mas é exatamente o que eu disse, cara. O Robin Williams, ele...
O Zatura não tem o Robin Williams,
ele.
Né?
Exatamente.
Azar do Zatura, paciência.
Sim, azar do Zatura.
Jumanji inovou.
É igual falar, mas se o Jumanji não tivesse Robbie Williams, cara, e se eu tivesse roda, eu seria uma bicicleta, sabe? Tipo, não adianta muito ficar pensando no que não é. O fato é que tem.
Se o The Dark Knight não tivesse o Heath Ledger, o Coringa dele.
Não faz diferença de pensar assim. O fato é que tem, o fato que foi, entendeu? Assim, você levando em conta o que é, independente do porquê ele é,
se o Zack Snyder tivesse dirigido o Liga da Justiça inteiro.
Sim, e aí...
Não é, Jurandir Filho?
Polêmica.
Seria um clássico.
Uma coisa que eu achei muito legal, fazendo um paralelo entre o Jumanji e o Zatura, é que são maneiras diferentes de contar a mesma história e passar a mesma mensagem, né? Sim. A mensagem do Zatura, assim como o Jumanji, também é sobre segunda chance, sobre recomeço. Só que no Jumanji, o Alan, né, ele volta, ele é do passado e tá indo pro futuro, né? E no Zatura não, né? No Zatura, a figura do astronauta, ele tá no futuro e tá voltando pro passado.
E ele some, né?
Exatamente.
É por isso que eu falei da terapia, porque ele parece um personagem inventado pra dar uma lição, sabe? Do que...
Sim, sim.
Porque não tem impacto.
Um guia espiritual, né?
Exatamente, porque não tem impacto. No Jumanji, por exemplo, no original, o que acontece no final? O Robbie Williams volta a ser criança, junto com a Sarah, com a cabeça de quem teve toda a experiência daquilo tudo, sabe?
Uhum.
Então é diferente.
Entre nós, que infância louca que ele teve depois disso, hein? Imagina, é uma criança de 10 anos agora que tá vivendo com a cabeça de um homem de 30 que passou 20 anos na selva. Essa criança não foi uma criança feliz.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Aquele final lá, que aparece as duas crianças depois e tudo mais, aí os pais dizem, não, a gente tá indo tirar férias, indo pro Canadá, sei lá, e ele, não vá, não sei o quê.
Não.
Porque é onde eles vão morrer, né?
As crianças
lembram da aventura ou não?
Cara, era isso que eu ia perguntar agora, o que vocês achavam? Por que eu acho que elas não lembram?
Elas
e eu queria entender
não,
por que
não
tinha
elas
nasceu,
né?
Efeito borboleta, porque acontece, efeito, o jogo só parou na casa deles, porque um dia o jogo tava na casa dos Parrish. Se eles terminaram o jogo, tiraram o jogo de lá, as crianças nunca se mudaram pra lá, consequentemente elas nunca acharam o jogo, então tipo, elas não tem como lembrar porque pra elas não aconteceu.
Sim. O que tá rolando?
Olha da tua mão!
Véi. Um metro mais baixo.
Não acredito. Fritz?
É, sou eu. E quem é você?
Sou eu, Spencer.
E quem é ela?
Marta? Eu acho que a gente foi sugado pro jogo e a gente virou o avatar que a gente escolheu.
Então quer dizer que eu sou...
Bethany?
Bethany!
Não! Eu sou um coroa barrigudinho!
Bem-vindos a Jumanji!
Né? Depois ele foi anunciado antes, obviamente.
Ano do Coelho.
Ano do Coelho?
Sei
obrigado.
Lá, só disse aqui.
Jumanji, bem-vindo à selva, com a carinha de remake de Jumanji, mas é uma continuação de Jumanji, já que o Alan é referenciado no universo.
Alan!
E pela primeira vez, a gente vai conhecer Jumanji, né? Que a gente não conheceu no primeiro filme, né? A gente só viu os bichos de Jumanji vindo pro mundo real. E agora, é pela primeira vez, a gente é jogado dentro do universo de Jumanji com esses personagens que são completamente diferentes, né? São quatro protagonistas, dois homens e duas mulheres. E que aquela pegadinha, né? O cara é um é o bonitão da escola, que é o que joga futebol americano. O outro é um nerdzinho. A outra é a nerdzinha, um pouquinho mais introvertida, e a outra é a menina popular da escola.
Don't you.
Exatamente.
Forget about me.
E tem Jonas Brothers também, né?
Sim, que aparece bem
tem
depois.
Tem Jonas Brothers também.
É um deles só.
O Dente Torto.
Não, o Jonas
Dente
Brothers
Torto,
é o...
Nick Jonas.
Entidade. Isso.
Mas falar um negócio que eu já gosto de cara nesse novo Jumanji, primeiro que eu acho que ele respeita muito o anterior. Ele não tenta contar a mesma coisa que o anterior faz. Enquanto a gente tem no primeiro, eles tendo que viver aventura e etc. Aqui a gente tem eles entrando na aventura, mas o assunto em si é esse lance da quebra de estereótipos. Eles têm que lidar primeiro com os novos eles e elas, digamos assim. Então é mostrar que isso hoje, obviamente, sempre teve, mas hoje tá muito mais em voga porque as pessoas se unem mais dentro do mesmo assunto e dentro do mesmo nicho por conta das redes sociais. Então o nerd parece que é mais nerd hoje, o geek mais geek, a bedidas do Instagram mais bedidas do Instagram e por aí vai. Então quando eu já gosto quando o filme, em vez de discutir o jogo em si, ele já vai discutir a quebra do arquétipo social, sabe? A quebra do status quo de cada um ali.
Exatamente.
Coisa que o primeiro filme não faz. Coisa que o segundo filme... pelo amor de Deus. Né, nem toca nisso. E eu acho isso massa, assim.
E o que eu achei muito legal, pegar entrando no que você falou, é que o filme mostra muito bem que, apesar das pessoas terem saído ali, né, quando elas são avatares dos estereótipos delas, elas continuam presas nos traumas dos seus estereótipos.
Sim,
porque
sim.
É muito difícil pra gente, apesar, quando a gente, mesmo que a gente mude, a gente mudar, né, a nossa percepção sobre nós mesmos é uma coisa muito difícil, né? Então é lá o rapazinho que vira o Dwayne Johnson, que apesar de ser o Dwayne Johnson, ele continua super inseguro.
Sim.
Né? E não consegue chegar na menininha.
Na verdade, esses personagens quebram as personas dos atores populares, né? Assim, do Dwayne Johnson, que é o cara fortão, não sei o quê. Não, ele é o medroso e tudo mais.
Exatamente. Exatamente. E é muito legal, porque isso é muito real, assim, sabe? Quantas pessoas que já foram gordinhas e emagrecem e continuam complexadas com o corpo, ou pessoa que tem a orelha muito grande. A pessoa tem a orelha muito grande, daí cresce e né, fica simétrico e continua achando que a orelha é grande.
Não, Bu, quando você joga videogame, você cria os seus avatares nada a ver com você, né? Porque você não...
Exato.
É como se você não quisesse ser o que você é.
Videogame, eu pensei no chatwall mesmo.
Você se rejeita totalmente, né?
Eu falei videogame, na verdade, Eric, mais por causa dos avatares, né? Que você cria. Ah, ele é forte, ele é alto, ele tem os olhos... castanhos, sei lá, cabelo, etc.
Tem sim, eu queria que a gente faz desde, falando que a gente faz desde chatwall também, não foi só no videogame.
A gente finge,
não,
né? A gente finge isso, ser, né? O que a gente não é, né? Ou queria
e
ser.
E é um,
né,
outro elogio que eu vou fazer esse filme, olha elogiando o Jumanji aí. É que ele poderia também ter buscado a mesma coisa, mas dá pra analisar de uma maneira bacana, porque assim, jogo de tabuleiro é legal, eu adoro, o Jurandir sabe, eu tenho um armário de jogo de tabuleiro aqui. Eu sou o chato que fica chamando os amigos, ninguém vai, Jurandir Filho, por exemplo.
Nunca mais chamou, nunca mais chamou.
Eu desisti, eu não chamei.
Bora, Bu.
Eric, pô, vou chamar. Partiu.
Mais uma coisa que a gente tem que considerar é que jogo de videogame é muito mais imersivo do que jogo de tabuleiro. Não estou dizendo que é mais lúdico, não estou dizendo isso. Ambos são lúdicos da mesma forma. Mas é muito mais fácil a imersão acontecer num jogo de videogame do que num tabuleiro em si. Tem muita gente que olha um tabuleiro e nem entende que tá acontecendo história. Ele só quer dropar a carta e jogar o dado, entendeu? Pra vencer e por aí vai. Esse filme, esse novo Jumanji, a ideia deles saírem de onde estão e entrarem de fato no jogo, dialoga com isso. Dialoga com o fato do... não é porque um jogo, um videogame, melhor dizendo... é muito mais imersivo do que um jogo de tabuleiro, que ele necessariamente vai ser melhor. Não. Mas você tem que aceitar estar dentro da história, você tem que aceitar a história como um todo e o novo você dentro dessa história para que você consiga prosseguir na aventura. Porque senão você não consegue saltar de 10 metros de altura.
Mas é legal, cara, as personas que eles colocaram pros personagens, né? Você vê lá o jogadorzão de futebol americano, bonitão, da escola e tererel. Ele tá no Kevin Hart, que é um baixinho, sabe? E aí ele acaba ficando marrento, sabe? Um baixinho marrento, né? E aí o nerd, né? Que era mais introvertido e tudo mais, foi pro Dwayne Johnson, cara fortão, músculos. Cara boa pinta, que dá aquele olhar 53, né? Aquele olhar de intimidação, né? Maravilhoso. E aí a menina, que é a popular do colégio, não sei o quê, ela vira o Jack Black. É um gordinho baixinho de óculos, né?
E cara, só um minutinho. Cara, a piada visual que eles fazem com... que falam que ele é um curvy, né?
Sim.
Que ele é curvilíneo.
Muito foda, ela vai, muito foda.
Curvilíneo e vai e clica e é o Jack Black. Eu achei muito interessante,
e aí,
gente.
A Marta, que é a menina tímida da escola, meio introvertida e etc e tudo mais, ela vai pra Carrie Gillan, que vira praticamente um Lara Croft no universo do Jumanji ali, sabe?
A especialidade dela é Kung Dance, né? Kung
Sim,
Kung,
é.
Kung Fu Dance, acho que é isso.
Exatamente.
Cara, isso é o ápice do exercício da empatia, né?
Sim.
É tipo, eles se transformam nessas outras peles justamente pra empatizar. Tipo, poxa, e quem é assim? Será que eu realmente trato da melhor maneira as pessoas que são assim? Então eu achei isso muito bacana.
E não só o estereótipo pessoal eles têm que quebrar, como tem que trabalhar em grupo, em conjunto.
Sim.
Coisa que
Sim.
eles também não faziam, né? Cada um era muito individual, tinha um nerd, cada um dentro da sua esfera, né?
Diria o Eric, né?
Exatamente. O que eu gosto na homenagem que eles fizeram pro o Jumanji original, como eles transformaram o jogo em um jogo de videogame, eu adoro o formato que eles encontraram, porque assim, o jogo, se ele tá aqui há tantos anos ensinando tantas pessoas a serem melhores humanos, né, a serem melhores pessoas, ele tem que se modificar de alguma forma. Então nada mais justo
se
que
adaptar,
ele... Se adaptar, exatamente. Nada mais justo que ele se transforme num videogame. E aí os caras podiam ter colocado num videogame de hoje em dia, ia ser uma coisa super high-tech e tal. Eles não, cara. Eles vão lá pros anos 90, uma época muito específica, que tinha um tipo de jogo muito específico, e eles brincam com isso também. Então, quer dizer, existe uma inteligência muito grande ali que não, ele não só moderniza, mas como ele não moderniza tanto. Então você pega um pouco também da nostalgia dos jogos dos anos 90, que era aquela coisa pixelada, mas nem tanto.
Que, ele pega que... regras, né? Ele pega regras dos videogames e coloca dentro do universo de Jumanji. Ou seja, Jumanji se adaptou às regras do portal, né? O portal de entrada pro jogo, o mundo de Jumanji se adaptou. Se fosse o board game e eles tivessem entrado no universo de Jumanji através do board game, acho que as regras seriam um pouco diferentes. Mas como eles entraram através de um jogo, de um videogame, né? Eles acabam tendo que se adaptar. Então a gente vê elementos tipo o quê? NPCs, sabe? Que estão lá pra falar uma frase e nada mais do que isso, sabe?
Muito maneiro
isso. Genial isso, cara. Isso é...
Sim, genial.
Mas tem uma coisa legal que eu ia falar também, que é do respeito com o primeiro Jumanji, é que os animais são... Eles poderiam fazer efeitos hoje maravilhosos, os animais serem extremamente realistas. E não, eles foram buscar os animais que foram feitos lá no filme de 95, cara. Então, eles são animais meio esquisitos, assim, eles não são bem feitos. E isso você vê que é proposital. Isso eu também acho uma coisa muito legal, assim, porque é uma homenagem... Alguém pode assistir hoje e falar, nossa, mas por que esse bicho não tá... tão perfeito. Não, cara, porque ele tá emulando aquele efeito especial de 1995, entendeu? Eu acho isso muito... Eu acho isso mais uma homenagem maior pro filme, pro Jumanji, do que aquela plaquinha, aquela tendinha onde o Parrish passou a vida dele toda.
A peça de elefante, né? A peça de elefante é do jogo original e o vilão é o Van Pelt, que é o caçador de 1995,
que é
o pai dele no primeiro filme. Então, assim, cara, fechou perfeitamente, sabe? Foi sensacional. E ele acabou com uma dúvida que eu tinha desde o primeiro filme, quando eu era criança, que era, quando você morre no jogo, você morreu na vida ou da game over? E esse filme explica que realmente game over é morte, né? Você morreu no jogo, você morreu na vida.
Você tem 3 vidas, né? Fica tipo uma tatuagem no braço, assim, de cada um. E aí eles ficam se provocando, né? Vamos testar, e aí empurra o outro, assim. É uma burrice, inclusive, né?
Uma coisa que eu achei interessante, eu preciso tirar o chapéu pro filme. Como eu falei, eu vou ser muito honesto, tá, gente? Eu parti de um ponto que eu fui pro filme falando, cara, eu espero um total de 0 coisas desse filme. Eu espero nada desse filme. E uma coisa que me pegou logo de cara, e pra mim isso já dialoga com o Jumanji original também, é que eles escolheram talvez os atores mais carismáticos que tem em Hollywood pra colocar. Cara, colocaram o Jack Black,
cara,
colocaram o Kevin Hart, colocaram o The Rock. A Karen Gillan, que ela acaba também sendo bastante carismática, mas ela tem menos apelo ainda com o público
mas
do que os outros,
um
né?
Ela tem um grande.
Sim, do Doctor Who.
Exatamente, muito por causa de Doctor Who. É. Mas saudades, Amy Pond. Mas ainda assim, o conjunto, cara, eu não consigo pensar em que outro ator extremamente carismático eu colocaria nesse filme, sabe? Tipo, sem transformar em Velozes e Furiosos, claro. Porque eles pegaram os atores que mais apelam para públicos diferentes, que são acabam sendo expoentes em cada um dos seus nichos de comédia e de ação, e colocaram no filme. E eu acho assim brilhante, porque em mim gerou o mesmo efeito que tinha no Jumanji original, sabe? Tá bom, isso não faz o menor sentido, mas eles são tão simpáticos, sabe? Sim. Eu consigo superar isso.
Não, e você vê o Dwayne Johnson, que é uma máquina de combate, tendo medo de toda hora se assustando, dando um grito, assim, sabe?
E fazendo aquela cara de sedução, né?
Exatamente, do olhar, né? Tem um olhar penetrante, né?
O The Rock é um bom ator mesmo, né, cara? Assim,
ele é, cara,
não sei se
ele
um dia ele vai ganhar um Oscar e tal, mas ele é um bom ator, cara, sabe? Dentro do que ele se propõe. Ou será que o carisma dele ultrapassa e parece que ele tá atuando bem?
É aquele personagem de RPG que tem carisma 100, sabe? E aí você não consegue enxergar nada de defeito, sabe? Você olha assim pra ele...
Você torce por ele do início ao fim.
Você torce, você acha ele legal, ele tá com a mesma roupa todo o filme. Sim. Ele tá com a mesma roupa todo o filme, cara. Presta atenção. É a mesma roupinha marronzinha.
É tipo Johnny Bravo, né?
Exatamente. É o Doug do cinema, sabe? Ele tem a mesma roupa, sabe? Mas só que ele, cara, ele tem uma coisa que é... Que é inexplicável, cara. É muito do ator.
Sabe qual é o lance do The Rock? Imagine o The Rock, imagine todos os filmes que o The Rock faz, imagine as pessoas que estão ao redor. Ele acredita muito naquilo dali, cara.
É.
Ele compra muito a ideia daquilo dali.
Sim. Ele produziu,
ele tá
né,
na
também.
Frente.
Sim.
Não, olha o Velozes e Furiosos, ele entra e automaticamente ele é o cara que mais está imerso naquela putaria inteira.
Ele dá uma outra cara, né, pro negócio.
Ele dá outra cara pro filme. Nesse daqui, cara, o The Rock, ele, é um ator bacana, dentro do nicho dele e tal. Mas na boa, tá do lado do Jack Black, que é um comediante físico.
Fenomenal, que, cara.
Quer goste, quer não, mas tem que respeitar. Ele já fez comédias físicas muito bacanas e tem um público muito específico. Kevin Hart é o comediante que mais cresce hoje nos Estados Unidos.
É um texto absurdo, né?
Junto com o... Junto com o Jordan Peele e o Keenan, e é um comediante nos Estados Unidos que está retomando o stand-up comedy, que tinha praticamente acabado. Ele, o Aziz Ansari e o menino do Doentes de Amor e do Silicon Valley, que eu me esqueci o nome dele, sim, eles meio que retomaram o stand-up comedy nos Estados Unidos. Então, é também um comediante. E o primeiro que faz graça quando vão para dentro do Jumanji é o The Rock, cara. Ele não tem vergonha de nada. Ele não tem vergonha do texto dele. Se ele é bom ou ruim, pra mim são até outros 500, cara. Acho que o problema principal de todo mundo que se propõe a atuar é acabar tendo vergonha do que vai fazer. O The Rock não tem vergonha há muito tempo.
Sim.
Há muito tempo.
Por isso que acaba funcionando. Por isso que ele foi lá no Moana e todo mundo dizia que ele iam dublar a voz dele cantando. E ele foi lá e cantou. E cantou bem pra caralho, sabe?
Então, assim,
a música dele, Welcome, pô, é maravilhosa.
O que, tá que o The Rock não
eu
faz,
dublado,
né?
Eu não vi legendado. Que é até curioso, eu vou pesquisar isso.
É maravilhoso. Cara, ele arrebenta. A versão...
Mais do que legendado, vê o making-off dele cantando, ele dança. Sim, ele...
Exatamente.
Pô, vou fazer, vou pesquisar
ele
aqui.
Ele acredita, esse é o ponto. Ele é o cara que acredita.
Ele foi naquela... Na D23, quando eles foram anunciar a Moana, sabe? E aí, isso foi uns 2 anos antes do lançamento. Ele foi sozinho, e quando ele entrou lá no palco, foi abaixo, né? Porque a D23 é tipo a plateia da Oprah, assim, desesperada, né, mano? Só que ele tava lá, dominando todo mundo, com os olhos brilhando, e o The Rock, sabe, cara? Ele, o cara, quando é um astro, é aquele que pega o microfone e anda em qualquer direção, e o público vai meio que olhando, tipo partida de tênis, sabe, assim, o público vai virando, assim... acompanhando ele, cara, ele arrebenta, sabe, e é por isso que ele chama.
Eu acho que ele merece o sucesso.
Ele foi o homem mais sexy do mundo, né, pela People ano passado.
Exatamente.
Ele é um cara que literalmente lutou muito por isso, né, cara? Ele lutou muito pra ser reconhecido, porque ele veio da luta livre e
começou como dublê
e
tudo.
Ia ser bom, ah, esse cara não vai dar certo. E ele veio literalmente dando porrada.
Eu vi o que você fez aí, viu?
Tum, tum. O cara fez ali o Scorpion Rei, aí depois começou a fazer umas paradinhas como dublê, né? Ele sempre apareceu como dublê de vários atores mais fortes, assim. E aí começou a aparecer, dar certo, e a pessoa, cara, esse... Cara. Tu vê o começo da carreira do The Rock, só tem filme ruim, sabe? Assim, tem um monte de filme ruim. Mas porque ele foi fazendo.
É, mas é por isso que ele agarra a oportunidade, não solta, nem que o raio parta. Uma coisa que eu acho bacana é... Aí saindo um pouco do The Rock, né? É o Jack Black voltando a ser Jack Black, mas dentro de um filme onde não esteja somente o Jack Black, entendeu?
Sim.
Você vê o Jack Black no Trovão Tropical, pra mim, o último filme dele, assim, em termos de comédia. Você vê ele junto com o Robert Downey Jr., que tá transtornado no filme. Transtornado.
Eu adoro filme. Esse filme.
Né? Aí você vê ele junto com o Ben Stiller, que tá tentando ser uma parada séria de aventura, mas ao mesmo tempo sarcástico. E o Jack Black tá ali sendo o Jack Black translocado. E aqui ele volta a ser esse Jack Black. Parece que ele cresce quando tem muita gente ao redor dele. Eu sentia falta. Vocês sabem, muita gente que me acompanha sabe o quanto que eu adoro o cara. É, pela carreira, por tudo, assim, pelo estilo de comédia que ele faz, que é uma comédia que me agrada muito. E vê-lo atuando livre, tranquilo, de volta, foi pra mim sensacional, cara. Eu acho que não tinha nem texto, obviamente tinha, mas eu acho que muitas vezes dizia assim: vai, faz Jack Black aí.
O Jack Black é meio que aquele ator querido que pega várias épocas ali, desde o finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000, 2000 principalmente ali, com vários filmes. Se você pega assim, sei lá, Alta Fidelidade, sabe, que ele faz aquele cara que é fã de música e ele começa a imitar as coisas. Depois ele vai pro Escola de Rock,
eu amo esse
sabe,
filme.
Que as pessoas...
Pô, Escola de...
É, faz parte da infância de muita gente, sabe? Ou até aquele filme, acho que é o Amor Não Tira Férias,
que se autorreferencia.
É a cara dele, né? É, exatamente.
Ele é demais. E o próprio Tenacious D, né? Ele é um cara que soube se reinventar. No, qual era aquele que ele fazia um lutador?
Nacho Libre,
o melhor filme do Jack Black.
Sério?
Eu acho maravilhoso esse filme.
É um cara que faz muita coisa, sabe? Ele tem um texto muito bom e ele tem o físico, né? E bacana ver que nesse filme ele brinca muito com isso. Porque... no corpo dele tá uma menina. Aí o diretor falou assim, cara, você é uma menina, Jack Black. Você é uma menina. Se comporte como uma menina. E aí ele começa a ter um jeito assim estranho, sabe?
De a maneira andar. Que ele fala, gente. Totally.
Cara, a dublagem ficou maravilhosa. Incrível. A dublagem também ficou muito... Eu vi dublado o filme hoje, cara. A dublagem também ficou muito maneira. Ficou muito legal a dublagem. Ficou bem bacana. O cinema inteiro... Cada fala dele, o cinema inteiro, via baixo, assim, amiga, manda zap,
ele,
sabe?
Ele abraça o Nick Jonas, né? Ele tem uma ereção, né? Aí ele olha assim, bom. Ai, meu Deus, é assim?
É muito bom.
Mas acho que tá falando do Jack Black, acho que a questão principal dele, ele tem um meio que o efeito Jack Sparrow, né? Tipo, ele não funciona sendo totalmente ele se não tiver personagens em volta. Sim. Ele sozinho acaba ficando meio estafante, né?
Os coisa Minions,
que ninguém parece entender.
Tipo,
exatamente, mas... ele só funciona acompanhado, ele sozinho não funciona igual. Eu acho que é o efeito Jack Sparrow.
Eu não sei, porque acho que na escola de rock, por exemplo, ele tá sozinho.
Assim, ele tá sozinho.
Ele tá sozinho, mas ele tá tendo todo o tempo impulsionar um monte de gente.
Sim.
Eu acho que acaba sendo meio que uma exceção, talvez que comprove a regra. Você pegar todos os outros, você vê que ele funciona muito melhor quando ele tá fazendo parte de um elenco de apoio ou quando ele tá bem apoiado por um bom elenco. Quando ele tá carregando o filme sozinho, é Jack Sparrow, sabe? Não dá a mesma liga.
Eu acho que o problema dele é a pressão. Eu acho que ele se tornou um astro e dali pra frente ele começou a ser muito pressionado. Os filmes dele não começaram a dar dinheiro. Você pega aquele Gulliver que é terrível, sabe?
Aquele Goosebumps.
E aí ele ganhou esse protagonismo porque ele começou a ganhar salário de astro. Sim. E ele não segurou a onda, ele não pegou bons diretores pra ajudá-lo e os projetos que ele escolheu não foram projetos bons.
Bota os amigos dele pra fazer roteiro.
Pois é, ele devia falar com o Linklater lá. O Linklater, vamos fazer todos os filmes juntos agora, cara, porque a parceria é incrível. É uma pena, mas graças a Deus agora ele tá de volta aí, cara. Quem sabe ele não perceba isso. Tomara que ele não ganhe protagonismo de novo e passe a fazer esses filmes, né?
Tem muita gente que conheceu o Jack Black lá nos clipes do Foo Fighters, hein, PH? No Learn to Fly e no Low.
O Learn to Fly, ele aparece?
Parece.
Ah, ele é um dos... Na cena dos pilotos lá, né?
Isso aí. Caraca, é ele que é a aeromoça, ele que...
Pode escrever.
Ele que dá as regras do avião, fazendo assim com as mãozinhas... Igual
Sim.
desse filme também. Por isso que eu tô dizendo, é o Jack Black voltando às origens, sabe? É só quem acompanha a carreira do Jack Black como eu, que sabe como isso é. O Jack Black lá olhando, eu vou fazer de novo isso que eu fiz em 2002, sei lá.
Mas olha só, o filme em si, né, o Bem-vindo à Selva, que poderia, né, o Welcome to the Jungle, poderia ter tocado a música do Guns N' Roses no começo e não só no final, né, ele toca no... Porque, enfim, eles chegam na floresta, poderia ter mais uma parte mais nostálgica, né. Mas olha só, o filme apresenta um vilão pra nada, né, porque aquele vilão ali é um vilão em nada... Eu acho que até que o crescimento deles... Acho que assim, o crescimento dos personagens parte mais da relação que tem entre eles do que propriamente do ambiente, sabe? Porque parada de um se importar com o outro, sabe? De você se preocupar com o outro que tá ali do seu lado, sabe? Acho que é isso mais que eles trabalham no filme, né? Tanto que no finalzinho mesmo eles... ficam juntos como amigos e tudo, né? Eles eram bem diferentes na escola.
Eu acho que o vilão eles colocaram ali, pelo menos foi como eu interpretei, por um easter egg, assim, pra questão da fazer remissão ao Van Pelt do clássico, né, de 99. Acho que foi só pra galera pirar mesmo, assim.
Só por isso, porque os vilões dos jogos dos anos 90 eram assim também. Ele roubava a princesa e você tem que pegar ele. Acabou, ponto final. Ele quer a pedra e acabou. É isso. Não... É perfeito dentro da proposta. É aquilo que o PH falou, cara. Ele cumpre 100% do que ele propõe.
Mas a Kelly Gillan, ela... Assim, se a gente pegar no nível de comediante, ela talvez tenha feito menos comédia, né? Que seja menos comediante deles, né? Porque acho que ela não é comediante, né? Eles são. Mas quando exigiu dela... Tipo assim, pra ela fazer um andado, né? De andado sexy e tudo mais. Ela começa a andar toda
parte
torta,
incrível.
Né?
Melhor que engraçado. Não achei muito boa, não. Será que é uma questão de gênero? Tipo, mulher não vai andar assim nunca? Coisa idiota? Será que tem a ver? Porque eu não pensei nisso, não.
Não sei. Não sei. Mas ela mesmo critica a personagem dela, sabe? Porque quando saiu a primeira foto de Jumanji...
Sim.
Ela, quando saiu a primeira foto, né? Apareceu a Kelly Gillan lá com aquela... O shortinho
vestida,
e...
Vestida, né? Com aquela roupa, assim.
Aí todo mundo, meu Deus, que absurdo. Como é que vão colocar? Tinha que ser isso, né? O mundo acabou, né? É isso. Enquanto hoje o mundo tá diferente, a gente tá querendo, as mulheres estão lutando por uma coisa diferente, aí vai um filme desse, pipocão, coloca a mulher desse jeito, sendo que faz parte da crítica dentro do próprio universo, né? Tanto que a personagem entra lá,
sim,
e fala assim,
sensacional.
Quem é que se veste desse jeito na floresta, sabe?
Não que esse assunto não deva ser levantado caso não tivesse essa temática aí, sim, dentro do filme, né? Mas realmente as pessoas julgam antes de ver. Isso é um grandíssimo problema, porque você... Muita gente pega assim, ah, o Johnny Depp está no filme, meu Deus, ele não merece. Calma, vai ver, ele é um vilão desprezável, que as pessoas vão meter milhares Expresso de Oriente. Facadas nele, entendeu? Então, calma.
Tradução.
É, melhor calma, parte do, né, filme. Talvez ajude ele a ser um filho da puta, né?
Mas, Júlia, você falou aí da pior comediante, isso sem contar o Jonas Brothers, o Nick Jonas, tá?
É, ele é ok, né?
Porque o Nick Jonas foi ok, foi assim... Eu acho, inclusive, que ele só ficou preso lá porque ele não levou os outros Jonas Brothers pra ajudar ele.
Ah, inclusive o PH...
Eles estão brigados, eles estão chateados.
O PH falou aí do dentinho dele e tudo mais, do Nick Jonas, ele falou do dentinho, aí eu fui lá no Google, né, Google Imagens, Nick Jonas, e aí as 30 primeiras fotos, ele não mostra os dentes.
Bota Nick Jonas.
É complexo.
Teeth.
Vocês acharam o filme meio bobo?
Eu adorei o filme.
A minha questão com o filme é que, assim, teve algumas cenas. Alguns momentos dele eu revirava o olho muito forte. Cara, aquela cena da cobra. Cara, eu não entendi até agora qual o propósito daquela cena. Tipo, tem aquela charada vagabunda. Aí eles vão pra aquele mistério vagabundo.
Eu
é
entendi.
Uma cobra que precisa dos quatro pra poder pegar a cobra. Aí tem toda aquela cena no final, não, porque realmente fomos nós juntos. Cara, era só uma cobra, você podia ter chutado o balde, sabe? Você não podia ter feito tudo isso. Algumas cenas eu achei muito forçadas, assim, pra poder... A cena, diferente das cenas de romance entre a Karen Gillan e o Dwayne Johnson, assim, não me convenceu de maneira nenhuma. Quando eles não tentam forçar, e aquela cena também da Bethany aprendendo a fazer xixi também, achei... Queria que acabasse logo. Tirando essas pontas assim...
Engraçado, eu gostei muito dessa.
Eric,
será que eu sou menina?
Cuidado, Eric, você tá criticando a parte da cobra. E aí vem a muleta da desculpa. Não, mas é uma referência aos jogos, que é, não sei o quê.
É o que eu falo. Mas essa muleta também existe pro primeiro filme. É o que eu falo. Por exemplo, você fala esse lance da cobra e tal. Cara, outro dia eu tava jogando o fantástico, o maravilhoso Life is Strange... Que o Jurandir disse que minha vida ia mudar quando eu jogasse. E eu passei 15 minutos procurando garrafa verde, mano.
É porque tu não sabe jogar, PH. Tu não é um bom jogador. Se eu soubesse...
Jurandir, eu tenho que ficar procurando garrafinha.
Você é bom em ler.
Mas joga PH... isso, eu entendo. O pessoal até fala... Ah, não, mas é porque jogo tem dessas side quests aí que não leva a nada.
Então, mas,
tal, não, okay,
mas não é só isso ali na garrafinha também. É pra você pesquisar o ambiente e você descobrir a história da menina, da
Opa,
Rachel ali.
Cuidado,
porque...
É, mas aí faz com mandar garrafinha. É que nem o lance da cobra. A discussão aqui não é Life Strange. A discussão é que todo jogo tem essa cena da cobra.
O que eu tava falando é exatamente isso. Minha questão é assim. A minha questão não é do elemento em si. É pra mim que aquela cena, com aqueles diálogos... Não, quer ver uma regra que pra mim, tipo, funciona pra esse filme? Toda vez que a música emotiva subia, eu revirava o olho. Porque, tipo... ele diz, não, porque... Nossa, fomos nós juntos que conseguimos fazer isso. Aí eles se entreolham e sobe a música. Eu tô, tipo... Cara, o que tá acontecendo aqui? Sabe? Não aconteceu nada demais nessa cena, cara.
Eu achei que foi muito... Essas cenas aí de romance entre os dois, eu achei muito importante pra construção dos personagens e da história deles. Porque no final ela fala pra ele, cara, eu adoro tipo nerd, assim, tô cagando pra esse teu corpaço aí. E é isso que é legal, assim, mostra que as pessoas estão se apaixonando por quem elas são de verdade, não pelos avatares que elas, entre aspas, gostariam,
sim,
de ser.
É, a mensagem, né? Aí é.
Eu achei,
sim,
isso,
exatamente.
Eu achei muito
não,
legal.
Isso fica claro no filme. Pra mim, o problema não é isso existir. Pra mim, a questão principal é a maneira como isso é feito no filme. O filme, ele claramente não se leva a sério.
Isso!
E quando ele precisa, quando ele precisa desse momento mais, de um pouquinho mais de intensidade, ele não tem isso na maleta dele, entendeu? Como ele não se leva a sério, quando ele precisa de um pouquinho mais de seriedade pra fazer com que essas cenas funcionem, pra mim, ele falha.
Mas ele nem leva isso longe, cara. Sempre que tem uma cena dessa, ela termina alguma piada, com alguma outra coisa acontecendo.
Eu acho que essa cena é justamente pra descansar a piada. Exatamente. Assim, pra te fazer olhar pro outro lado.
Exatamente.
E aí, não, é piada aqui, olha aqui, ó. Vai fazer a piada de novo com pinto aqui.
É, e também porque se for piada o tempo todo, você se preocupa não é menos piada, com nada os personagens. É piada. Exatamente. Quando tudo é piada, nada é piada. Exatamente. E tem essa história também de todo mundo tá fazendo alguma coisa na cena. Então, quando os dois estão conversando, os outros dois estão fazendo alguma coisa e eles vão acabar interrompendo de alguma forma. Então, eu não sinto esse peso, essa mudança. Ah, agora vamos parar.
Eu entendo isso assim, mas de novo, gente, eu não tô falando que não deveria existir. Eu tô falando que eu não acho que foi feito de uma maneira boa. Eu entendo que isso deve existir. A gente já viu vários filmes que tem esse padrão, inclusive de divisão de grupo, poder fazer o grupo funcionar. Teve recentemente Stranger Things. É, aconteceu nos clássicos anos 80 também. Isso não é uma inovação de hoje. Só querendo dizer que não é que a ferramenta a ser usada foi um erro. Eu acho que ele não conseguiu usar a ferramenta contento, entendeu? Eu acho que a intenção foi boa. Eu, inclusive, eu achei o filme legal. Pra quem tinha uma expectativa zero e eu fui pronto pra desgostar do filme, eu saí surpreendido porque eu achei o filme divertido, embora com algumas coisas que me incomodaram, eu achei o filme divertido. Não vou dar 4,5 pra ele, eu achei o filme legal mesmo. Só que pra mim, principalmente, se eu fosse dizer o que falhou pra mim no filme, às vezes que ele tentava se levar um pouco mais a sério, quando ele precisava desse arcabouço um pouquinho dramático pra fazer algumas cenas funcionarem, ele falhava. De resto, quando ele tava sendo bestão, divertido e tinha gente explodindo comendo bolo, eu me diverti com o filme, sabe? Eu gostei dele. Pra mim, ele só falha exatamente nesses momentos. Como você falou, realmente são curtos, não danificam o filme como um todo, exatamente por isso que eu gostei, mas pra mim, só porque eles são curtos, não quer dizer que eles não sejam falhas curtas. Foram falhas que, ainda bem, foram curtas.
Pelo que o Eric falou, Juras, é exatamente o motivo pelo qual, respondendo a sua pergunta, eu não acho filme bobo. Porque é um filme que brinca consigo próprio, ele não se leva a sério em momento nenhum. E isso é meio que parte da crítica que ele faz. Então, eu achei o filme, assim, não achei bobo. Apesar do humor dele ser bem, né, pastelão, digamos assim, eu ri pra caramba, me diverti. E eu até fiquei curiosa, assim, acho que foi você, né, que falou que você não gostou da cena lá do pintinho do Jack Black. Vocês também? Sim. Todo mundo aí ficou incomodado?
Não, achei engraçadíssimo.
Não, achei ótimo, achei maravilhoso.
Provavelmente foi só eu mesmo. Ah, tá, beleza.
Achei inesperado, na verdade. Eu não esperava total. Que vocês.
Mas... Eu achei de boa, mas eu acho que aí, de vez em quando ela se repete.
Dependendo do...
Mas acho que dava pra ter ido um pouco além da piada.
Do filme, assim. Dependendo do filme, isso explica inclusive o sucesso dele, eles mostrariam o Jack Black de pinto duro. Só que esse filme é focado em atingir as crianças, por isso que ele tá sendo um fenômeno, porque totalmente. Ele não tem mau gosto nas coisas.
Não tem. Ele não tem piada de mau gosto.
Ele tem como objetivo diversão mesmo, e ele entende essa proposta. Ele não quer ser melhor do que ser o melhor filme de aventura já feito na história do cinema. E ele aceita aquilo que ele é, sabe? E acho que isso é mérito pro filme, sabe? Ele se entender como filme,
sim,
sabe?
Sim, eu concordo.
Eu acho que ele é inocente e não é bobo. Ele é inocente, é um filme que você pode assistir tranquilamente, no domingo à tarde, no sábado à noite, o dia que você quiser assistir, levar seus amigos, você não vai ofender ninguém com esse filme, entendeu? E eu acho isso, hoje em dia, você tem muitas comédias aí... Que às vezes tem uma piada ou outra, que a pessoa se sente desconfortável e tal. E nesse filme realmente não tem. E o que é melhor é que as piadas funcionam dentro do conceito do filme, dentro do próprio filme. Não é uma coisa assim... Tem alguns filmes que o filme para contar uma piada, né? Então, tá tendo a história, de repente ela para contar. Aqui, quando ela para, é porque tem um motivo para parar. Exatamente. É difícil fugir daquela frase que o PH disse. O filme funciona em tudo que eles pretendem fazer, entendeu? Porque você realmente não consegue. Você procurar um furo, um erro aqui, é praticamente um beco sem saída, cara. Porque ele foi, acho que foi um filme muito bem pensado, sabe? Apesar de eu não lembro de terem falado muito tempo dele, assim. Eu acho que ele foi divulgado há pouco, não faz tanto tempo assim. Mas acho que ele foi um filme muito pensado. Quem escreveu esse filme pensou bastante nas regras, como funcionavam os jogos dos anos 90, porque é uma homenagem ao videogame dos anos 90 também. E é sempre bom ver isso ser bem feito no cinema, porque tem tanta porcaria, né, querendo homenagear o cinema. Sim. Aliás, homenagear os games, né, E acho que não me lembro de nenhum filme que homenageei jogos dos anos 90, assim. Então,
talvez só o da Dona Ralph, né?
É, mas aí não é dos anos 90, dos anos 80, né? Porque é o jogo de... Ali é aquele joguinho tipo...
É de arcade.
É, tipo de arcade dos anos 80.
É, ele faz algumas referências a Sonic. Sonic,
né? Tem uma outra referência,
Metal Gear, assim. Mas... E tudo, mas... É pouco, né?
Gente, e a questão lá do final, né? Assim, vamos lá. No Jumanji de 1995, o que acontece? O personagem lá do Robbie Williams, ele já estava no jogo, surgem novos jogadores. Quando o jogo, quando eles zeram o jogo, a história volta para onde estava com o personagem do Robbie Williams, que vive a sua vida normal e no final as crianças não se lembram dele. Então vamos lá, por que que nesse filme, vamos lá, tem o personagem... Gente, eu esqueci o nome do ator. O que se parece com Tom Hanks?
O Colin Hanks, filho dele.
É o filho do Tom Hanks.
O filho dele, Colin Hanks, isso, tá. exatamente. É. Então, ele tá lá no jogo. Ele é o primeiro jogador. E aí, 20 anos depois, surgem novos jogadores. E eles eram o jogo também. A história volta. Por que que nesse caso, todo mundo se lembra?
Porque videogame tem checkpoint.
Porque videogame tem... Porque... É uma boa maneira de você...
Próxima pergunta.
Eu acho que é o ponto de...
Cara, eu achei meio forçado, né?
É porque eu acho que é o ponto de...
Cara, pergunta qualquer coisa desse filme, aponte qualquer coisa que eu lhe dou uma desculpa de videogame.
Pessoal do Twitter, mande pro PH agora desafios em relação a Jumanji.
Por que que o CGI do jogo fica... Por que que o CGI do filme fica no final um pouco quadriculado?
Por que pegar?
Principalmente quando ela tá igual a Tomb Raider.
Inclusive ela pula.
É uma referência a jogos
lado, assim.
Antigos de videogame. Por que que ele pula e tem aquela ideia de jogar a corda e joga a moto pra um lado e pro outro? É uma referência a Uncharted. Ele, no Uncharted, inclusive, ele anda nas pedrinhas que vai caindo assim. Cabe tudo. Videogame cabe tudo.
Cabe tudo.
A solução para todos os filmes do mundo é dizer que é baseado num videogame.
Eu acho que nem é só isso, eu acho que é uma questão do ponto de vista. No primeiro Jumanji, o ponto de vista era do menino do Robin Williams. Então, automaticamente, quando você volta pelo ponto de vista dele. O filme todo é no ponto de vista dele. Não. Nos Atura, o ponto de vista é dos meninos. Aquele astronauta, ele só tá lá pra ensinar, como o Juras disse. Né? Ele é praticamente um avatar que tá lá pra ensinar esses garotos. E aqui, o ponto de vista é dos jovens. Agora, seria injusto você não mostrar o que aconteceu com o rapaz que ficou preso no passado, entendeu? Que, na verdade, ele tava preso por medo, né? Ele não queria perder a última vida e ele ficou preso. E aí ele precisou ter coragem, ele também aprendeu que ele precisava ter coragem pra conseguir terminar o jogo. Cara,
tá aí, cara,
é redondo,
aceitei a resposta, aceitei. Vou ficar com ela.
No fim, a gente descobre que Jumanji é uma grande sessão de terapia, mano, porque é sempre isso, é sempre pra nós
sempre.
Nos melhorarmos, né?
Exatamente.
Como seres humanos
com
e como comunidade. Qual a nota que vocês dão pra esse Jumanji novo? De 0 a 10?
Quer começar a nota mais baixa e subir?
Você tá sugerindo que a sua nota é a mais baixa?
Provavelmente, cara. Eu vim aqui pronto pra isso, sabe? E assim, eu vim aqui pra dar a nota mais baixa. Gente, não leve minha nota em consideração. Porque eu não sou parâmetro pra julgar esse filme. Foi o que eu falei desde o início, sabe? Eu tenho minha visão permanentemente manchada pelo Jumanji original. Ainda assim, se isso serve como parâmetro pra vocês... mesmo o cara que sempre foi muito fã do original, que eu vi muitas vezes, ainda assim, eu curti o filme de boa, eu ri, gostei especialmente do Kevin Hart, especialmente do Jack Black, pra mim, eram os momentos que eu mais curti o filme com o personagem dos dois, eu gostei muito. As cenas de ação são divertidas, meio confusas, com muitos cortes às vezes, mas no geral são cenas bem legais de ação. A história é suficiente... E eu achei o filme divertidíssimo, assim, foi o que o Rogério falou, sabe, você leva as crianças pra ver o filme, dá pra levar o primo que veio do interior pra ver o filme com você também, vai todo mundo curtir, o 3D até que é legalzinho, tem algumas cenas que valoriza mais, a dublagem também tá bem legal, então eu vou de PH, eu dou 7,5 pra esse filme.
É uma nota excelente, Eric, pelo amor de Deus. Absurdo.
É sacana, esse Eric é sacana. Ele tá me criticando. Ele valida
não, jamais,
o ponto
que
das
isso.
Pessoas que acham que 7,5 é uma nota baixa. É isso
é
que
verdade.
Eric faz. Ele é bucha de criança.
Não era isso. PH, meus pais eram muito exigentes.
Eric, é a internet. Eric, é a internet.
Eu sou milênio.
7,5 pra mim é incrível.
Não, incrível não.
E, né, primeiro Jumanji, eu tenho essa dúvida, Eric. Pro primeiro Jumanji, tu daria quanto? Tu consegue dar uma nota?
9. Ah, cara, 9,5. Eu acho que eu fico com 9,5.
E os Atura?
Eu falei... Ah, 6.
Ah, eu fui com 0,5.
6 é uma nota mais ou menos, mano. Não é...
Não, 6 é passável. Então, pra mim, 6 é aquele filme que, tipo assim, gente, a luz acabou, só tem Zatura baixado no meu celular. Tá, vamos ver Zatura, sabe? Pra mim, essa é a nota 6. E a questão do Jumanji novo é que eu ia dar 6,5 a 7, mas enquanto eu falava, eu percebi que ia ser muito ranzinzinho da minha parte, então... Meu coração quadriplicou de tamanho.
Você lê dos comentários, gente.
Verdade.
Dos comentários. Sério, Rogério, pelo amor de Deus. Que isso? Até porque, você acha que vai ter alguém defendendo ferrenhamente esse filme, xingando alguém por causa desse Jumanji?
Se tiver, vai ser estranho. Pô.
Não duvide de nada, meu amigo.
Ô, Bu, qual a tua nota pro filme aí? O novo Jumanji?
Eu sou péssima pra dar nota pra filme, porque eu acabo me perdendo na escala, sabe? O que, que é o 10?
O que é que o seu coração diz?
É... Eu vou dar pra ele 8,5.
Olha aí, rapadorizado.
Achei muito bom. Achei muito, muito bom. Eu até vi vocês também, mas...
E o original?
Ah, o original. Ai, olha. É porque eu não sei. Como são gêneros? Eu acho que são gêneros diferentes. Eu não vou dar 10. Mas eu dou aí 9.
Aí, excelente nota. E o Zatura? Tu acha aí?
Cara, Zatura, eu tô com um problema com a analogia que o Eric fez da parada do celular, porque entre não assistir nada e assistir qualquer coisa, eu vou ficar com qualquer coisa sempre. Então, tipo, não sei o que eu penso desse filme.
Entendi.
É. 4.
É, foi maldosa.
Foi maldosa.
Caraca, nota Rogério pro Montanari aí, ó.
Rogério, coração gelado, notas.
Pro Jumanji de novo, eu dou 8,5.
Eu acho que o filme
funciona muito bem, rapadorizado. Eu acho que dentro da proposta dele é perfeito. É realmente muito difícil encontrar um problema. Pro Jumanji antigo, um 6. Porque é o que eu disse, é um filme passável. Assim,
que é isso.
Que não me traz grandes lembranças.
Polêmica.
Da vida.
Rogério é meio estranho, mano.
É.
Eu tive que mutar aqui, minha reação foi impublicável, não deu.
E o que não é uma nota ruim, vocês sabem que 5 é médio, 6 é um pouquinho melhor que médio. Eu acho um filme legal, um filme que se estiver passando na sessão da tarde eu não vou trocar de canal, mas não é um filme que eu vou procurar assistir. E o Zatura, como eu acho um filme mais importante assim e tal, acho mais coração, eu dou um 8.
Meu.
Zatura.
Que
bom,
isso,
acho um ótimo filme, inclusive, pra passar pras crianças.
Rapadorizado, também acho. Concordo, já.
Rapadorizado.
Aquela parada da terapia, já falei. Jumanji, terapia. Vou dar para o novo Jumanji. Vou dar nota 8. Vou rapadorizar o filme, porque é um filme divertido, um filme que não ofende, um filme que tem um intuito de divertir e ele me diverte. Eu dei boas risadas no cinema. Gostei, amo The Rock. Que ele fizer comercial de cueca, estarei lá assistindo no cinema, de boas, porque ele é demais. Assiste aquela série dele, Ballers, maravilhoso, só por causa do The Rock, ele arrebenta. O cara que nasceu pra ser estrela, sabe? Ele começou, e é bacana ver a carreira dele inteira, que ele foi coadjuvante de um monte de gente, pra agora as pessoas serem coadjuvantes dele, sabe? Eu acho isso do caralho. É, o Jumanji clássico, vou dar nota 9 pela nostalgia que eu tenho por Robbie Williams, por Joe Johnston, que eu sou apaixonado por eles e eles me lembram nostalgia. Aliás, eles me lembram uma época, né? A época que eu aprendi a gostar de cinema, eles estavam lá, então eles merecem esses méritos. E o Zatura, vou dar nota 7,5, tá? Porque eu fiz 7. 7 é uma nota honestíssima do Zatura, mais por causa da mensagem em si que ele quer passar do que propriamente pelo filme. E é bacana ver a evolução do Jon Favreau, né? Você vê depois alguns filmes, você vê Mowgli hoje em dia, como ele dirige criança, absurdamente, e a criança olha realmente pros bichos, parece real, e naquela época não tinha nada pra contracenar, assim. Hoje eles colocam, sei lá, um pedaço de um travesseiro, verde limão, sabe, pra eles segurarem, tudo. Naquela época eles assim, olha aí pro nada, pronto, aí vão inserir efeito especial ali. Mas acho que o Zatura, acho que é uma franquia bem bacana, assim, sabe? Uma franquia que atinge muito bem o seu público-alvo, que são as crianças. Vale a pena. PH, o que é que você me diz?
É, pro primeiro Jumanji, já falei tudo que eu tinha que falar aí com relação a ele. O Rogério falou um negócio que eu consigo aplicar ao primeiro e ao terceiro, assim. Eu acho que eles são... Eu nunca vou conseguir colocá-los numa lista de destaque em absolutamente nada e nunca na minha vida. Eu dou um 7,5 pro primeiro filme. Ele melhora pra mim depois desse Rapadura, inclusive. Não, nunca chegou a ser um filme detestável, só um filme ok, bacana. Mas ele melhora bastante, principalmente com a visão do Eric, com a visão da Boo. Eu acho que o bom do filme é isso, e ter reassistido recentemente fez o filme mudar e fez o filme ter um apelo estético, por mais que datado, diferente que teve lá naquela época. Naquela época era um estouro visual e agora passa a fazer sentido dentro da narrativa. O segundo, né, o Zatura, é espírito, não, não gosto de espírito não, dou zero. E o
meu
o Deus. De 2017, 2018, eu não gosto de espírito, eu não gosto. Zé da Silva foi mal, Zé de Menezes foi mal, Allan Kardec foi mal, não gosto de negócio de espírito.
Espírito não,
mano. E o... Tu falou que ele é espiritual?
Não,
é
sucessor, uma... mas espiritual nada a ver espiritual.
Espiritual? Sucessor espiritual? Então, então se ele é espiritual, ele vá é um para o plano nosso espiritual lar, né? E não volte. Pronto. É, e o 2017, 2018, eu dou exatamente a mesma nota do primeiro filme, que é 7,5. Pra mim, hoje, se um, que é o novo, tinha um pouquinho mais de destaque pra mim, por ver as limitações dele e eu conseguir... jogar todas as limitações dele pro lance do videogame, e eu hoje consigo fazer quase a mesma coisa no primeiro filme. Então, 7,5, joga no saco e assiste quando der.
Muito bem, aí falamos sobre Jumanji, aliás, a trilogia de Jumanji, né? Que a gente sabe que vai ganhar continuação, né? Que, cara, o sucesso desse filme novo, absurdo, continuação certa.
Bateu Liga da Justiça, hein? Bateu Liga da Justiça no mundo todo.
Bah, que doideira.
Uau, até acho que foi ontem, bateu Liga da Justiça.
Deixa eu só falar uma coisa que eu não falei durante, assim, e aí é quase que uma apologia a esse Jumanji. Eu acho que a gente tá precisando de mais comédias como esse Jumanji, sabe? Que tem lá a comédia mais descaradinha, da brincadeira de pinto, disso, daquilo outro, mas no final ele... Eu não gosto muito de falar esse lance de mensagem, né? Mas a ideia dele de união, de Clube dos Cinco, como eu falei, acho que essa ideia nunca pode morrer, precisa ser sempre resgatada. A gente está vindo de uma época onde ou as comédias são muito ácidas e tenta simplesmente ofender por ofender e acaba que no final não entrega ideia absolutamente alguma, ou a gente vem de comédias que tenta passar uma mensagem no final e quando passa a mensagem é de que se você for um mau caráter, você vai ter sucesso na sua vida. Então a gente precisa de mais comédias como o Jumanji, a gente precisa de mais Jacks Blacks de volta a fazer comédia, The Rock sentindo uma comédia bacana e Kevin Hart também, e em vez de outros filmes que não vale a pena ter os nomes citados aí, que no final acabam passando mais um desserviço do que um serviço.
Muito bem, falamos aí sobre o universo de Jumanji, deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br, sua opinião é importante, quero saber se você... O que é que você lembra de Jumanji aí? Você tem nostalgia? Você cresceu assistindo Jumanji? Ou não? Ou a franquia é nova pra você? Nunca passou batido aí? O que é que você lembra quando a gente fala de Jumanji? Deixa aí nos comentários que é muito importante você compartilhar a opinião com a gente. Vai ser um prazer ler a opinião de vocês. Lembrando que todos os links dos participantes dessa edição estão aqui na postagem. É só clicar no nome de cada um aí que você vai seguir. Lá no Twitter, que a gente acaba sendo no Twitter acaba sendo a ferramenta de distribuição dos conteúdos que nós produzimos nessa internet de Deus aí. Nós produzimos muitas coisas, então se você quiser conhecer um pouquinho de nós cinco, tem aí link na postagem. Lembrar também que nós temos redes sociais oficiais do Rapadura, que é @rapadura no Twitter, facebook.com/cinemacomrapadura, que é a rede social que pouca gente usa, mas... Temos também Instagram, que é @cinemacomrapadura. Lá a gente está usando pra caramba. Então participe pra conhecer, inclusive, os bastidores do Cinema com Rapadura e do nosso canal lá no YouTube, que você pode se inscrever também pra receber todos os vídeos e tudo mais. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. I wanna be
sunset in your eyes, brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season, but don't.